Plenária do dia 4 de março de 2020. Para iniciarmos o trabalho, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum.
Vereador Pedro Mariano, vereador vice-presidente dessa Casa de Leis, Luiz Santos Lacerda, vereador Lisier José Borges, vereador Alfredo Landim, vereador Lela Varenga, vereador João Feitosa, vereador Valdete Fernandes, vereador Jean, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Lido do prefeito dessa Casa de Leis, pastor Wéder Solope, vereador Domingos, vereador Deusimar Chapão, vereadora Geli, vereador Maurão do NPS. Quórum suficiente, senhor presidente, para início dos nossos trabalhos.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Lisier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito, pois não são de vosso agrado o sacrifício, e se oferta em holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Salmo 50, palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, solicito o secretário em exercício, vereador Mauro Severiano, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 3 dias do mês de março de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro. Secretariado por Aline Rosa Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes, constando o coro, declarou aberta a sessão. Pelo pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata e a disposição dos senhores vereadores aprovada. Foram lidos projeto encaminhado às comissões e projeto de lei complementar 026/2020 da autoria do prefeito. Autoriza a contratação temporária de pessoal para atender a necessidade excepcional de interesse público da Secretaria Municipal de Obras e Serviço Urbano, no termo do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e da outras providências. Não houve escrito para uso da palavra no grande expediente, usara ou uso a palavra os vereador pastor Elias Ferreira, professora Gelis Chances, Domingos de Paula de Souza, João da Luz, líder do prefeito Ederson Lopes Tele Júnior. A ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatando o quórum suficiente, usar a palavra pela ordem os vereadores Mauro Severiano, Lelo Avarenga. Houve a votação de projeto em primeira e única votação. Primeiro projeto de decreto legislativo 2261/2019, de autoria do vereador Tele Júnior, concede o título de cidadania benemérito do município de Anápolis ao pastor Júlio César Rosa, aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Segundo projeto do decreto legislativo 016/2020, de autoria do vereador Ederson Lopes, concede o título de cidadão anapolina à senhora Késsia Daiane Gonçalves de Oliveira Cunha e determina outras providências. Aprovado por 20 votos favoráveis, por unanimidade dos presentes. Em segunda votação, o primeiro projeto de lei complementar 009/2020, de autoria do prefeito municipal, que altera positivo da lei complementar 212, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargo e carreiras e vencimento da administração direta e autarquia e fundações do município de Anápolis. aprovado por unanimidade do presente em primeira votação, o primeiro projeto de lei ordinária 017/2020, de autoria do prefeito, denomina de José Luiz Marques da Silva, autoria do Banco de Alimentos de Anápolis, é aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo projeto de lei de autoria 00, de autoria ordinária 008/2018, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a lei A Escola Vai ao Cinema, a ser instituída no município de Anápolis, Goiás, aprovado por unanimidade dos presentes. Terceiro projeto de lei ordinária 068/2019, de autoria do vereador Tério Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouro público no âmbito do município de Anápolis. Deferido o pedido de vista ao vereador Américo. Quarto recurso do parecer contrário da comissão e do projeto de lei ordinária de 2014/2019, de autoria do vereador Aldeto Fernandes Moreira, dispõe sobre a proibição de taxa de esgoto em locais sem acesso, retirado de pauta por ausência do autor e em plenário. Quinto projeto de lei ordinária de 232/2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, dispõe sobre o plano cartão vermelho, que visa a proibição de participação de licitação, celebração com o poder público de contratação administrativa de obras, serviços de compras e alimentação, locações por empresa que não cumpre com contratos ativos e da outras providências. Deferido o pedido por retirada da pauta e arquivado pelo autor. Sexto projeto de lei ordinária 248/2019, de autoria do vereador Valdeto Fernandes, que dispõe de implantação do dispositivo chamado bueiro inteligente do logradores públicos municipais de Anápolis, que dá outras providências. Retirada de pauta por ausência do autor em plenário. Houve votação de moção de aplauso e de moção e pesar. Houve votação de requerimento e comunicações. O uso da palavra do vereador Alfredo Landim, sem mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, convocou outra para o dia 4 de março, neste mesmo horário regimental. Devolvo a palavra para o meu presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Apenas fazendo a leitura de dois projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 027/2020, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre concessão de título de utilidade pública à associação Projeto Amar, instituição sem fins lucrativos. Também projeto de decreto legislativo 028/2020, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadão anapolino ao excelentíssimo reverendo Dom Dilmo Franco de Campos, bispo auxiliar de Ita e auxiliar da Diocese de Anápolis, e determina outras providências. Sem mais, iniciaremos neste momento a presente sessão ordinária, cumprimentando aqui todos os presentes, em especial a Polícia Militar, que receberá hoje uma moção de aplauso de autoria da vereadora professora Geli Sanches, aprovada por unanimidade pelos pares, em sucesso na elucidação de dois crimes contra as mulheres. Inicialmente, um crime contra Sara Moreira da Silva, moradora ali no bairro de Lourdes, e, consequentemente, outra elucidação de um homicídio de Luciene Maria de Souza, ocorrido dia 20/1/2020. Em seguida, nós vamos convidar a vereadora professora Geli para cumprimentar todos os militares que estão aqui, para fazer uso da palavra, e logo em seguida nós faremos a entrega do certificado de moção de aplauso a todos os militares aqui presentes, já cumprimentando todos na pessoa do Major Sérgio e do Capitão Heitor. Sejam todos bem-vindos, cumprimentando também os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também telespectadores que nos acompanham através do Canal 10 e internautas que nos acompanham através da Web TV. Com a palavra, a vereadora professora Geli Sanches.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, os militares que estão aqui, que nos honram com a presença para receber essa humilde homenagem, os aplausos desta Casa de Leis, e não somente desta Casa, mas da cidade de Anápolis, pelos relevantes serviços que vocês prestam à nossa sociedade. Eu quero cumprimentar aqui a vereadora Thaís, nós mulheres aqui nessa casa, e a vereadora Eline, que ainda não está conosco aqui, mas logo ela chega com aquele bebê lindo aqui para participar da sessão. E cumprimentar todas as mulheres desta casa que prestam serviço e também aquelas que acompanham esta sessão. É muito importante, senhor presidente, que nós possamos olvidar todos os esforços no sentido de exterminar, no sentido de acabar com a violência contra a mulher. E nós temos aqui algumas ações nesse sentido, temos um trabalho que fazemos, no sentido de apoiar as mulheres. E vale ressaltar, e eu gosto sempre de dizer essa frase, senhor presidente, que lugar de mulher é onde ela queira estar. E onde a mulher está, você pode ter certeza que há um serviço de excelência, há um comprometimento, né, vereadora Thaís? Não desmerecendo os homens, porque não queremos estar aí falando que nós queremos nos igualar aos homens em força, mas nós nos igualamos sim em capacidade. Haja visto que as universidades, o maior número de acadêmicos hoje nas universidades é do sexo feminino. Portanto, se as mulheres se preparam mais intelectualmente, se as mulheres se preparam para exercer suas funções na sociedade, que elas sejam tratadas de igual modo em relação aos homens. Mas, infelizmente, ainda há uma agressão muito grande, uma violência muito grande contra as mulheres, e muitas delas sendo assassinadas. E nós observamos aí todas as segundas-feiras, vereador Mauro, se nós ouvirmos ali as rádios da nossa cidade, nós vamos ouvir que houve uma violência contra alguma mulher. Uma ou mais de uma, geralmente, é mais de uma violência contra a mulher. E as mulheres contam, sem dúvida nenhuma, com apoio policial, para que possa se evitar essa violência. E também para quando, infelizmente, ela ocorrer, que possa ser elucidados esses crimes. E que esses assassinos, esses homens covardes, que agridem mulheres, que eles possam ter aí a merecida pena por essas agressões, pelas violências que fazem contra as mulheres. E nós, senhor presidente, por estar aproximando o Dia Internacional da Mulher, que não é um dia para ser comemorado, mas é um dia, vereadora Thaís, para que nós possamos refletir, para que nós possamos aí estar buscando cada vez mais a valorização das mulheres. Por aproximar esse dia, eu tive a honra de apresentar nessa casa, com aprovação unânime de todos os pares, moção de aplausos para três grupos aqui, para dois crimes que aconteceram na nossa cidade, e também para a Patrulha Maria da Penha, que faz um trabalho extraordinário no sentido de apoio às mulheres vítima de violência. Haja vista que só no ano de 2019 houveram mais de 600 acompanhamentos, vereadora Thaís, de mulheres que foram vítimas de violência doméstica. E mais tantos outros casos que que a Patrulha Maria da Penha acompanhou. Mas hoje, infelizmente, os membros da Patrulha Maria da Penha não pôde estar aqui conosco, porque eles estão em uma palestra, em uma escola. Mas está aqui conosco alguns policiais, que será citado o nome, que elucidaram em tempo recorde, vereador Alfredo Landim, dois crimes ocorridos nessa cidade. E não só elucidaram esses crimes, mas eles preservar aquele ambiente ali do crime, para que fosse feita a devida perícia e que fosse constatado, inclusive chegado até esses assassinos. Um desses crimes, vereador, presidente, foi o que Vossa Excelência já citou ali no bairro de Lourdes, em que dois assassinos, ali além deles terem ceifado a vida de uma mulher, e com a preservação do ambiente, foi constatado que houve abuso sexual e essa vítima foi jogada debaixo de uma carreta. E esses policiais que estão aqui corajosamente foram atrás e conseguiram, em menos de 12 horas, prender esses assassinos. Da mesma forma, outro crime acontecido aqui nessa cidade, em que a mulher agredida, vereador Lélio, conseguiu escrever com próprio sangue o nome do seu assassino. Os policiais também não aí negaram nenhum esforço e foram atrás e conseguiram também deter esse assassino. E que nós esperamos que todos eles sejam condenados e possam pagar por essa barbárie que é ceifar a vida de uma mulher. Portanto, senhor presidente, os nossos aplausos a vocês que estão aqui hoje nessa noite, representando nessa manhã, representando toda a corporação, e que Deus dê vida longa, dê muita saúde, para que vocês possam proteger cada vez mais a nossa sociedade. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. É da parte da Câmara Municipal, quero parabenizar toda a Polícia Militar do Estado de Goiás, em especial da cidade de Anápolis, que na nossa concepção é a melhor polícia do país. A polícia tem sido amiga da população, companheira, e tem trazido não só sensação de segurança em nossa cidade, mas total segurança. Quero cumprimentar o tenente-coronel Paulo Roberto, o coronel Paulo Roberto, tenente-coronel Hiller, pelo grande trabalho que faz à frente da nossa cidade. No passado, a população só lembrava da polícia realmente quando precisava. Hoje, nós temos visto um diálogo da polícia diariamente com a população. E isso é muito importante para que a cidade de Anápolis continue sendo muito segura para morar, para se viver. Quero convidar aqui na frente os homenageados, através da moção de aplauso de autoria da vereadora professora Geli, aprovado por unanimidade por todos os pares desta casa, para receber essa singela homenagem do Poder Legislativo Anapolino. Sargento Luciano de Souza Salles, Sargento Anderson Rocha Martins, Soldado Hudson Henrique de Oliveira, Soldado Túlio Henrique Moreira, esses participaram da apuração e elucidação e detenção dos assassinos da senhora Sara Moreira da Silva, ocorrido no bairro de Lourdes. Na sequência, convido o subtenente André Nassar das Chagas, sargento Flávio Henrique Pereira, sargento Moisés Antônio de Souza, cabo Bruno Silva de Andrade, soldado Felipe Cândido de Souza, soldado Natanael Assis. Esses participaram da elucidação e apuração e detenção do autor do homicídio de Luciene Maria de Souza, ocorrido em 20/1/2020. Também convido o capitão Heitor e o major Sérgio, se estiverem presentes no plenário, e algum policial que está no plenário e não foi citado, faça o favor de vir aqui participar desta homenagem. Por gentileza, suspenda a sessão por até 3 minutos para fazer a entrega dessa singela homenagem de moção de aplauso a esses militares que tanto fazem pela segurança da nossa cidade de Anápolis.
Municipal de Anápolis confere moção de aplauso de iniciativa da vereadora professora Geli ao sargento PM Luciano de Souza Salles pela apuração, elucidação e detenção dos assassinos de Sara Moreira da Silva no bairro de Lourdes. Vereadora professora Geli, autora da homenagem, vereador Leandro Ribeiro, presidente.
Professora Geli, eu vou ler de uma pessoa aqui, talvez seja para ambos, pode ser? A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso de iniciativa da vereadora professora Geli ao sargento PM Anderson Rocha Martins pela apuração, elucidação e detenção dos assassinos de Sara Moreira da Silva no Bar de Luz. Assinado Geri Chances, autora do título, e o vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro. Anderson Rocha Martins, parabéns.
No mesmo sentido também, concedemos a moção de aplauso ao KPN Bruno Silva de Andrade. Parabéns, Bruno, e muito obrigado. Muito bem.
Você vai lá, porque senão você vai ficar no nosso frente. Joga, por favor. Tirou?
Estamos aqui entregando também a homenagem ao soldado PM Felipe Cândido de Souza. Aplausos ao soldado. E também ao sargento PM Luciano de Souza Salles.
Mais uma vez, quero agradecer a todos os policiais militares aqui presentes. Tem mais alguém? Sargento Luciano de Souza, sargento Anderson Rocha, soldado Hudson Henrique, soldado Túlio Henrique, subtenente André Nassar, sargento Flávio Henrique, sargento Moisés, cabo Bruno Silva, soldado Natanael Assis, soldado Felipe Cândido e capitão Heitor. Leve o nosso abraço, o nosso carinho ao tenente coronel Hiller e o coronel Paulo Roberto e conte sempre com o Poder Legislativo em parceria com a Polícia Militar e parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado, senhores.
Geli. Oh, tem mais um soldado aqui para nós homenagear, ó. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso de iniciativa da vereadora professora Geli ao soldado PM Hudson Henrique de Oliveira pela apuração, elucidação e detenção dos assassinos de Sara Moreira da Silva no bairro Bar de Lourdes. Parabéns, soldado.
Homenagem também ao sargento PM Flávio Henrique Pereira. Parabéns, sargento, aí pelo belíssimo trabalho.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem os seus assentos para darmos início à sessão ordinária. Retomar a sessão ordinária. Retomando a presente sessão ordinária, encerro o espaço do pequeno expediente, agradecendo mais uma vez a todos os policiais militares. Em nome do capitão Heitor, cumprimento a todos os homenageados e encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente, convidando a primeira oradora inscrita, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é que na terça-feira de carnaval eu recebi uma ligação do Jairo Mendes, da Rádio Manchester, perguntando sobre o nosso projeto de castração. Eu quero hoje trazer uma satisfação à população, a quem nos ouve, à imprensa que nos acompanha, que nosso projeto está, sim, funcionando a todo vapor, que no dia 30/1, Castro Móvel foi inaugurado no setor industrial Munir Calixto, e naquela ocasião ali vários animais foram castrados, inclusive animais de rua, que a população se compadeceu e se responsabilizou pelos cuidados. Logo no dia 29/2, nós tivemos o funcionamento do Castro Móvel no Jardim Primavera, e agora dia 11/3 acontecerá uma ação em Souzânia, é uma ação da primeira-dama, e que o castramóvel estará lá também atendendo, fazendo a castração dos animais da região. Inclusive, o subprefeito já entrou em contato com a diretora do Centro de Bem-Estar Animal, que eles vão fazer uma força-tarefa ali, vereador João Feitosa, para que a população se compadeça e eles possam castrar o máximo de animais que estão nas ruas ali daquele distrito. Então, isso é muito importante para que a gente possa fazer um trabalho de saúde pública importante, que a gente possa realmente fazer que esse projeto funcione e faça valer todos os nossos esforços. Até porque nesse trabalho, é um trabalho pioneiro no estado de Goiás, na nossa cidade de Anápolis. Nós somos a primeira prefeitura a ofertar uma política pública eficiente que atenda os animais. Então, com certeza, nós estamos já recebendo visitas de outras cidades, inclusive Goiânia, que é a nossa capital, que não tem nada voltado a isso, veio aqui nos visitar para saber como está funcionando, para saber como que tudo, o trâmite de tudo, porque acham importante, porque sabem da importância desse projeto para a saúde pública. E também amanhã nós estaremos recebendo a visita da Prefeitura de Silvânia para conhecer nosso projeto. A Prefeitura de Águas Lindas também já fez um agendamento. E várias outras cidades do nosso estado de Goiás. Em paralelo a esse projeto do castramóvel, também está acontecendo aquele projeto de castração que o prefeito Roberto Naves fez um chamamento, nas quais três clínicas foram vencedoras desse chamamento. Em paralelo, está sendo realizada essas castrações. Foram liberadas inicialmente 1.000 cirurgias e todas as pessoas que foram cadastradas no Centro de Bem-Estar Animal já estão sendo chamadas. Serão 300 cirurgias por mês em paralelo ao projeto castramóvel. E só no mês de fevereiro nós já tivemos mais de 150 animais castrados. E nesse mês de março já as 300 vagas já foram preenchidas. Então, com certeza, isso é muito importante. É um avanço para a nossa cidade, para a saúde pública, para a causa animal. Vou dar uma parte. E engraçado, vereador líder do prefeito... as pessoas agora vão na rua, tiram fotos de animais nas ruas e falam: nossa, a vereadora e o prefeito não estão fazendo nada. Infelizmente, nós vamos lidar com esse tipo de pessoas, de situações. As pessoas precisam entender que a vereadora e o prefeito não se tornaram donos do problema social, não. Esse é um problema de saúde pública, é um problema social, e que nós lutamos para trazer a solução, que é cientificamente comprovada. É um trabalho de castração que está sendo realizado com excelência, a primeira prefeitura do estado de Goiás. Então, nós somos responsáveis pela Dona Maria, pelo seu Zé, que abre os portões todos os dias e enxotam os seus animais, colocam nas ruas os animais como se fosse saco de lixo. Então é impossível, né, controlar a irresponsabilidade e o desamor da população. Mas o nosso trabalho tem sido feito com excelência, com muita responsabilidade, que é ofertar uma política pública eficiente. Então, com certeza, a nossa luta, os nossos esforços têm valido a pena. Nós estamos aí trabalhando juntamente com a Vigilância Sanitária num cronograma de atendimento. São vários bairros da cidade necessitados. Por ser um projeto pioneiro, precisa ser feito esse cadastro. Por quê? Porque tem várias pessoas de municípios vizinhos querendo trazer esses animais para castrar aqui. E esse projeto, ele é um projeto voltado à população de Anápolis, né? Os animais de Anápolis, a população que tem interesse em estar cadastrando seu animal. Por isso, a necessidade desse cadastro prévio. E, com certeza, nada, né, supera o trabalho feito com seriedade e dignidade. Então, quanto a isso, nós temos feito e vamos ter, sim, essas picuinhas, né, eu diria picuinhas, de pessoas que querem desmerecer o nosso projeto, desmerecer o nosso trabalho, a nossa luta e nosso esforço. Uma parte ao vereador Mauro Severiano.
Eu só quero parabenizar a Vossa Excelência, que eu acompanhei isso aí a passo a passo. O ano passado, eu e Vossa Excelência e alguns vereadores estivemos lá no ex-deputado do PTB, Javair Arantes, que mandou emenda, e a senhora foi um avanço muito grande nesse projeto de Vossa Excelência, e aí está a realidade. E só se eu tiver errado, a Vossa Excelência pode me corrigir. Mas acho que nem Goiânia tem isso.
Não, não tem.
Nem Goiânia tem isso. A Vossa Excelência é pioneira no Centro-Oeste. Então, parabéns a Vossa Excelência dessa luta que a senhora vem fazendo em defesa dos animais. Que os animais vêm sendo agredidos. Ontem mesmo, eu ouvi pela televisão, vi pela televisão, muitas pessoas soltando pássaro, que o Ibama aí pegou, estava aí sob suspeita, ali na matinha, o Teles Júnior trouxe isso na tribuna. Ontem eu ouvi pela TV Anguera, soltando alguns animais silvestres ali, que estava encarcerado mais de 2 anos. Então, parabéns a Vossa Excelência. Enquanto esses animais ficam abandonados aí, pessoas que não têm condições de pagar uma operação, uma laqueadura para alguma cachorra ou cachorro, não têm condições. Então, parabéns, Vossa Excelência, e está fazendo muito efeito aí. Eu ouço alguém falar no meu ouvido aí, nessas rodas de amigo, onde a gente se circula na cidade, parabenizando o Castramóveis que a senhora conseguiu aí. Parabéns, mais uma vez, que é uma defensora dos animais silvestres. Obrigado.
Obrigada, vereador Mauro. Com certeza, essa luta também, o apoio dessa Casa de Leis, de todos os vereadores, né, com respaldo também do nosso prefeito, que acreditou nesse projeto. Uma parte o vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Quero também te parabenizar. Eu tenho acompanhado sempre a sua luta, mesmo quando estava demorando sair essa questão, tanto quanto você, Vossa Excelência, brigou com o prefeito, infelizmente tinha essa tramitação, mas a responsabilidade do Roberto de estar buscando, e hoje é verídico, é fato. Então, parabéns. É lógico que o povo nunca está satisfeito, sempre tem uns aí, engraçadinho, que faz crítica, mas a gente a reconhece, e muitos mais da pessoas te admira pela posição, pelo que você faz em trabalhar propriamente para a saúde animal, que você não só fez, mas você gosta de tratar. Volta e meia eu acompanho você no Instagram e parabenizo você pelo o carinho que você tem com os animais, especial os cachorros. Parabéns, que Deus te abençoe esse trabalho seu.
Boa paz, vereador.
Obrigada, vereador. Com certeza, né, eu sempre falei e repito nessa casa, não é uma bandeira política, é uma bandeira de vida. Eu falo que é uma missão de vida. E essa casa foi uma forma, a eleição foi uma forma de trazer uma política pública eficiente. Com muita luta e esforço, nós conseguimos alcançar com o apoio de todos os colegas. Uma parte ao vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Eu estou até suspeito de falar, porque acompanho seu trabalho desde o início, a gente tem caminhado junto. Eu vejo a luta de Vossa Excelência em favor dos animais aqui na cidade de Anápolis. Não tem sido fácil, quem sabe, quem te acompanha, sabe das suas lutas e das suas dificuldades. Porque o vereador não pode tudo. Muitas vezes as pessoas, vereador, não, o vereador não pode tudo. Nós dependemos muito de outros poderes e muito, muito. Então quero cumprimentar a Vossa Excelência mais uma vez. Eu estive na entrega do Castramóveis ali com a senhora, com a senhorita, né? E como foi bom a gente poder comemorar aquele momento Na verdade, a vitória não é de Vossa Excelência. A vitória é da cidade de Anápolis, da população, de forma especial dos animais que tanto precisam desse acompanhamento, dessa proteção. Parabéns, estamos juntos mais uma vez nessa luta. Obrigado pela concessão da parte.
Obrigada, vereador Lélio. Com certeza foi uma luta árdua, assim, desde o primeiro dia do mandato. E eu tenho que agradecer aqui ao nosso ex-deputado, ex-ministro, né, ex-deputado Alexandre Baldi pela emenda concedida. E ao prefeito Roberto Naves, que aportou todo o valor restante, que acreditou no projeto e que também faz parte da vitória, dessa vitória, até porque se tornou o primeiro gestor público do estado de Goiás e do um dos alguns municípios do Brasil a trazer uma política pública eficiente, a enxergar a necessidade disso. Então é isso que eu tenho para o dia de hoje, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, quero cumprimentar todos os pares. Faço uma saudação especial também às pessoas que nos acompanham através da Rádio São Francisco, Rádio Manchester, Rádio Imprensa, aos nossos internautas, às pessoas que nos acompanham através também do Facebook, a todos os presentes, obrigado aí por estar conosco aí nesta manhã abençoada. Também cumprimento a todos os colaboradores desta casa. Senhor presidente, o primeiro assunto que eu trago a esta casa, estamos protocolando hoje de manhã, é um requerimento, é a Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte. Ali para a GO 330, aonde começa no trevo, no viaduto, até o industrial, onde nós temos buracos imensos ali, senhor presidente. Eu estive passando ali no sábado à noite, colocando em risco todas as pessoas que ali tenham que utilizar aquela via ali. Então eu estive conversando hoje cedo com o secretário Frederico, onde a gente pontuou esta questão e nós estamos encaminhando a Goinfra que possa agilizar ali. Eu sei que já teve alguns requerimentos aqui nessa casa, solicitando, mas está muito complicado, vereador João Feitosa. São buracos, crateras imensas, colocando, se você passar a noite ali próximo do Daia, sem contar o transporte para ali para as indústrias ali, mas fale carro pequeno, carro de passeio, você corre o risco de até mesmo a capotagem ali. Então está muito complicado, tem buracos ali que realmente são imensos, colocando-se em risco a vida do cidadão, a vida de quem precisa trafegar por ali. Então estou aí nesta manhã fazendo essa solicitação que possam realmente o nosso governador possa olhar com carinho para aquele trecho ali que está muito complicado. Segundo assunto, senhor presidente, eu quero nesta manhã cumprimentar uma categoria que eu falo que é o orgulho de nós brasileiros, João Feitosa. São os militares do Corpo de Bombeiro. Esses indivíduos, esses cidadãos que não temem em ajudar a população, que não temem momento algum o trabalho, o resgate. Nós tivemos ontem no litoral de São Paulo, com certeza todos os pares, todas as pessoas que estão presentes devem ter acompanhado aquela tragédia de deslizamento ali no litoral paulista, ali em Santos, São Vicente e também em Guarujá, onde ontem, para salvar as vidas daquelas pessoas envolvidas naquele acidente, dois bombeiros perderam suas vidas. Então aqui quero nesta manhã saudar a todos os bombeiros do nosso país. a esses homens, a esses guerreiros, a esses heróis que lutam para salvar vidas e às vezes colocando as suas próprias vidas em risco, como foi esse caso acontecido no litoral paulista. Então aqui quero nesta manhã aplaudir a esses guerreiros, pedir a Deus e a Nossa Senhora que possam realmente protegê-los em todas as suas, em todos os seus trabalhos, em todos os seus, seus chamados, que possa ter a proteção divina de Nossa Senhora. Porque se não for com essa proteção, João, com certeza, vereador João Feitosa, eles não seriam capazes de fazer o brilhante trabalho que faz. Vossa Excelência aqui é uma parte, pois não.
Obrigado, novo vereador. A gente parabeniza Vossa Excelência e também acompanha que a maior tristeza, né, que está acontecendo nesse período chuvoso, a maior tristeza são essas pessoas que estão ficando desabrigadas. Pessoas que estão perdendo casa, enfim, está perdendo tudo e perdendo vidas. A questão propriamente do bombeiro, que lá que dois jovens perdeu a vida para salvar a vida. Né? Então, assim, a gente lamenta essa condição, como Vossa Excelência bem diz, que Nossa Senhora Aparecida possa cobrir a família daqueles bombeiros e principalmente as famílias que estão desabrigadas, fazendo com que o poder público dá dignidade àquelas pessoas que tanto necessitam de uma casa própria e que infelizmente acha aquelas encostas para morar, para servir como moradia, e está acontecendo o que está acontecendo. Mas, sobretudo, nós precisamos de água. Devolvo a palavra.
Obrigado, novo vereador João Feitosa, pela colaboração, pelo raciocínio, pela sua partilha. Lembrando, novo vereador João Feitosa, que foram 19 mortes nesse deslizamento. São 29 desabrigados. Então, deslizamento que está provocando grandes transtornos. Estive acompanhando esta madrugada também, ali na serra, basicamente interditado, quilômetros e quilômetros de congestionamento. As pistas foram interditadas porque houve deslizamento de terras, de pedras, de árvores, impossibilitando o trânsito ali, principalmente ali na baixada ali, né? Então, é um sentimento que a gente anuncia essas mortes, mas ao mesmo tempo a gente tem a certeza que Deus nos recompensará a esses nossos guerreiros. E por último, senhor presidente, eu quero aqui deixar uma nota de repúdio, né? Ao prefeito do Rio de Janeiro, senhor Marcelo Crivella. No dia 2/3, ele fez um pronunciamento, não sei se todos os pares acompanharam, muito triste, né? Tenho certeza que não é viável, não é o papel do homem público utilizar de um diálogo, de uma conversa, nesses parâmetros, onde ele menciona palavras dele: pobre gosta de morar perto de área de risco, porque fica mais barato e econômico a canalização. Pobre gosta de morar em área de risco. Que tristeza, vereadora Thaís. Isso demonstra falta de compromisso com a verdade, com o povo. Que tristeza, senhor Marcelo Crivella, poder ouvir isso de um prefeito de uma cidade tão importante quanto o Rio de Janeiro. Então aqui eu quero deixar aqui meu repúdio e dizer que, mais uma vez, isso não são frases, isso não são pensamentos do homem público, do homem de bem. Isso prova que muitas vezes o povo acaba elegendo homens que não têm compromisso com a sociedade. Acaba muitas vezes elegendo pessoas que têm compromissos com grupos, mas não representam o povo. Porque um cidadão desse com certeza não representa o povo. Ao invés de ele estar lá sendo solidário, abraçar aquelas pessoas que já estão sofrendo com dificuldade, perdendo suas casas, perdendo vidas, ele chega com uma frase dessa que realmente é de repudiar. E realmente aqui eu mando meus protestos contra o prefeito do Rio de Janeiro, senhor Marcelo Crivella. Então deixo aqui, senhor presidente, a minha fala, mais uma vez, pedindo a Deus que possa dar sabedoria a todos nós que somos pessoas públicas, todos nós que temos o compromisso de lutar em favor da sociedade, em favor das pessoas. Ninguém vai para uma área de risco porque quer. É por falta de oportunidade, é por não ter condições, com certeza. Esses que estão lá na área de risco gostariam de morar no centro do Rio de Janeiro, talvez de Copacabana e outros mais. Não estão porque não dão conta, porque não têm condições financeiras. E não porque gostam de economizar cano para esgoto. Obrigado, senhor presidente. Por hoje é só.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Ederson Lopes. Enquanto o vereador Ederson caminha para a tribuna, quero convidar os vereadores que estão fazendo atendimento em seus gabinetes que venham para a sessão, para que tenha coro suficiente para apreciação dos projetos de decreto legislativo. Então solicito a assessoria dos vereadores que estão em seus gabinetes fazendo atendimento, que encaminhe os pares para a sessão, para que a gente possa fazer a votação dos projetos em pauta. Com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres vereadores, na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, aqui na pessoa do nosso fotógrafo oficial aqui da Câmara, o Ismael, cumprimentar a população que acompanha essa sessão, aqui no plenário, na pessoa do Silvio, e a população que nos acompanha aí pelos meios de comunicação. Senhor presidente, não poderia deixar de usar a tribuna hoje, nessa quarta-feira, uma vez que ontem chegou-se a um acordo do Sindicato dos Professores do município de Anápolis com o prefeito Roberto Naves, com o Poder Executivo. Nós estamos aqui aguardando que chegue agora o projeto para que nós possamos votar e aprovar esse projeto. Então, eu acho que esse realmente é o caminho do diálogo, o caminho do acordo, o caminho da conversa. Então eu quero aqui parabenizar, né, aos professores, parabenizar aos educadores do nosso município, porque reivindicaram a proposta do prefeito, que o prefeito fizesse uma contraproposta. O prefeito fez essa contraproposta na última semana. Essa contraproposta, ela não foi aceita pelo sindicato, na verdade reuniu, né, com os servidores da educação, não foi aceito e buscaram que o prefeito pudesse melhorar essa contraproposta. O prefeito levou, mostrou os números, né, para o sindicato e ontem chegou-se a esse acordo. Mesmo com, como disse aqui, né, o FMI deve rebaixar a projeção de crescimento da economia mundial, em ano de eleição, centenas de municípios estão à beira do colapso financeiro, a onda de cortes de projeção do PIB do Brasil em 2020 ganha força, mesmo devido a esse cenário mundial e nacional de não ter muito crescimento e, inclusive, dificuldade financeira da grande maioria dos municípios que estão beirando a um colapso financeiro. A proposta do prefeito Roberto, aquele limite, chegou no limite mesmo do que poderia ser feito, um reajuste de 12,64%. Então, é um reajuste que foi feito, foi acordado com o sindicato. A lei deve estar sendo encaminhada aqui para a Câmara Municipal, para que possamos estar votando. Então, nós precisamos também, quando chega o acordo, vir aqui trazer e fazer a repercussão para a população. Porque a Rádio Manchester News transmite ao vivo essa sessão da Câmara Municipal, né? Os jornalistas da cidade de Anápolis, os radialistas, a internet, ela transmite ao vivo e repercute aquilo que é discutido aqui nessa Câmara Municipal. E quando se chega a um acordo, quando se chega a solução, não pode passar batido. Nós precisamos e nós temos essa obrigação e essa responsabilidade de trazer a notícia. Então, me estranha muitas vezes porque as pessoas que estavam aqui repercutindo o impasse não repercutem o acordo. Mas eu estou aqui como vereador fazendo o meu papel e repercutindo o acordo da educação, o acordo do executivo e o projeto aí. Fico feliz porque conseguimos provocar a fala da nossa professora Angelina, inclusive antes de dar uma parte, Eu quero aqui parabenizar as mulheres dessa Câmara Municipal, a professora Geli, pessoa pelo qual tenho o maior respeito. Eu espero que ela saiba diferenciar os nossos posicionamentos políticos do nosso posicionamento pessoal. Então eu quero parabenizá-la pelo Dia da Mulher, que é essa semana, dia 8 de março. Quero cumprimentar a vereadora Thaís, cumprimentar a vereadora Liner, cumprimentar todas as mulheres da cidade de Anápolis, as mulheres do Brasil, mesmo aquelas que eu discordo frontalmente do posicionamento delas lá no Congresso Nacional, mas são mulheres. Eu quero cumprimentar cada uma delas, cumprimentar a Maria, que nos serve aqui, a Marli, aqui na sessão da Câmara Municipal, e cumprimentar também minha mãe, minha esposa, né, que senão eu apanho, minha pastora, a Bispa Thelma. Então, cumprimentar todas essas mulheres. E nesses cumprimentos pelo Dia Internacional da Mulher, as jornalistas da pessoa aqui da Luana Cavalcante, e nesse cumprimento eu quero dar uma parte com muito prazer à professora Geli Sanches, viu, Maurão? É Geli Sanches, não é Chanches.
Eu não entendo. Nome mexicano, não sei, nome de brasileiro, líder.
Professora Geli, uma parte.
Obrigada, líder. Ô, líder, eu não repercuti a fala aqui, porque realmente foi feito um acordo. A categoria aceitou um acordo, mas um acordo que está aquém daquilo que foi solicitado. Primeiro, o prefeito utilizou várias vezes, inclusive essa casa aqui de leis, para falar que ele jamais faria o parcelamento de reajuste. E ele parcelou aí em 5 parcelas o nosso reajuste. E Vossa Senhoria utilizou essa tribuna para poder falar que não tinha problema a negociação ser depois, porque o reajuste seria retroativo. E o reajuste não foi retroativo. E não chegou aquilo que é devido à categoria. E eu fico pensando que todos os dados que nós mostramos aqui, sem dúvida nenhuma, foram muito importantes nessa negociação. E chegou-se a esse acordo, e eu respeito o que a categoria catou, porque a categoria, a maioria fala por todos, e eu respeito sem dúvida nenhuma, mas eu não posso dizer que nós estamos satisfeitos. E eu não usei a tribuna hoje para falar nisso, mesmo porque eu já tinha algo para poder falar, mas ainda vou usar para poder falar, porque eu não fujo e não uso subterfúgio ou nome de alguém para falar aquilo que eu quero falar, porque eu tenho firmeza do meu posicionamento, eu tenho firmeza dentro das minhas falas e convicção daquilo que eu falo e daquilo que eu defendo. Muito obrigada pela parte.
Obrigado. Então, é importante essa palavra que a senhora usou. Chegou-se a um acordo. Acabou. Só que a impressão que se dá é que as pessoas às vezes ficam tristes, que elas querem que o trem fique mais tumultuado, que não chegue a acordo e que tenha greve geral, em que os alunos fiquem impossibilitados de estudar. Então a impressão que fica no ar é essa, né, de alguns colegas aqui nessa casa. Mas a boa notícia é essa. A boa notícia é que chegou-se ao acordo. Uma parte ao vereador Lélio Alvarenga, meu líder nessa casa.
Obrigado, líder, prefeito. Quero cumprimentar o senhor e também cumprimentar o prefeito, né? Com certeza os esforços foram grandes para poder chegar a esse patamar. Talvez, professora Geli, talvez não tenha sido aquilo que realmente a categoria almejava, mas com certeza foi aquilo que era possível fazer. Então eu sou, como o prefeito falou esse dia para trás numa reunião, eu sou crítico, mas com certeza também quando tem que se elogiar, precisa se elogiar. Hoje, todas as prefeituras, como o senhor mesmo acabou de mencionar, grande parte das prefeituras passa por grandes dificuldades financeiras, outras até à beira da falência. E nós, com grande esforço, estamos dando um aumento, um reajuste que é possível. E não é um reajuste ruim, pequeno, é um reajuste realmente possível e com certeza merece todo o cumprimento a nosso executivo, as pessoas que trabalharam para que pudesse trazer hoje essa categoria tão importante, que é a categoria dos professores, esse ajuste. Cumprimento ao senhor, cumprimento ao prefeito, com certeza quem ganha é a população. Obrigado pela parte.
Isso mesmo, vereador Lélio, agradeço. E é importante dizer aqui que crescemos na gestão prefeito Roberto Naves na qualificação dos professores. 641%. Quando só em 2019, segundo os dados, em 2019, mais de 2 mil profissionais passaram pela formação continuada, o que em 2016 foram só 270. E também podemos dizer aqui, reconhecer, o novo patamar na qualidade da educação. 76 medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia em 2019, medalha de ouro na Olimpíada Brasileira em 2018 e o pódio no concurso de desenho sobre bioeconomia do governo federal em 2019. Então temos crescido na qualificação, temos crescido na qualidade do ensino e temos crescido também na valorização dos profissionais e dos servidores na cidade de Anápolis. É importante reconhecer aquilo que está sendo feito, não deixar de cobrar aquilo que falta, mas ter humildade para reconhecer os avanços, ter humildade para reconhecer aquilo que está sendo feito e ter humildade também para dar a repercussão necessária do acordo que se chegou com o Sindicato dos Profissionais da Educação e o Executivo, e agora aguardando que o projeto seja encaminhado a essa Casa de Leis. Então, para aqueles que queriam o caos, para aqueles que queriam greve em geral, para aqueles que estão tristes porque chegou-se a um acordo, a esses fica o nosso lamento, e para aqueles que torcem pela cidade, hoje é um dia feliz, porque mais um avanço aconteceu, e eu sou desses que estão felizes com o avanço que está acontecendo no município de Anápolis. Senhor presidente, agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os nobres vereadores aqui da mesa diretora, os vereadores aqui presentes também, as pessoas no plenário, os internautas, os ouvintes das rádios. É uma alegria falar com vocês. Quero manifestar minha alegria. Venceu o bom senso. Nós não vamos ter greve e chegou o fim de paralisações. Quem é o maior prejudicado nisso? São os pais, são os alunos. Então quero parabenizar a eficiência na negociação do prefeito Roberto Naves junto com o sindicato, o Sind Anápolis. Eles tiveram o bom senso de chegar ao fim de um acordo que estava preocupando toda a população. A educação é uma área muito séria, muito. Nós precisamos de ter uma preocupação, sim, no sentido de estar fazendo os encaminhamentos. Então, quero parabenizar esse acordo aí de 12,8,6 para os professores. Vai ser um aumento significativo. Vai ser parcelado em cinco vezes, mas vai chegar esse aumento. Agora, eu gostaria de chamar a atenção com relação à centralizada, né? Os outros trabalhadores da prefeitura também, que são ligados ao Sind Anápolis, eles também aguardam sentar com o prefeito para poder iniciar uma negociação com relação à data base. Muitos já vieram pressionar e questionar. Vocês estão preocupados só com professores? Vieram questionar, pressionando o vereador, no sentido de chamar a atenção de que precisa abrir uma negociação com o Sind Anápolis, para poder atender as outras categorias também, que são os servidores que aguardam a correção salarial, nem que seja a inflação, mas eles esperam sentar para poder fazer essa negociação com o nosso prefeito Roberto Naves, que eu tenho certeza que vai sentar e vai estar negociando com as outras categorias. Mas eu queria deixar um comentário rápido sobre um assunto que nós já fizemos uma discussão anteriormente, presidente Leandro. Nós vimos o presidente Bolsonaro, ele deixou bem claro que ele estaria desenvolvendo, com uma cara do governo Bolsonaro, uma política habitacional. Vereador Maurão, nós temos hoje uma preocupação, que o presidente ainda, eles não delimitaram qual que é a proposta da política habitacional para o Brasil. E agora, por exemplo, todo mundo do segmento da construção civil fica dependendo de boa vontade do ministro da Economia liberar recurso. fica os trabalhadores da construção civil, principalmente os construtores, ficam mendigando. Eles falaram que ia liberar 2 bilhões para o estado de Goiás para viabilizar a construção no estado de Goiás, e esses 2 bilhões não chegaram, não veio. Eles ficam mandando as migalhas para poder atender de forma precária esse programa habitacional, o programa Minha Casa Minha Vida. E, mais uma vez, os construtores batem a nossa porta para poder pedir para que nossa Câmara, a Câmara de Vereadores de Anápolis, que tem uma repercussão muito grande no estado de Goiás, quando uma palavra é dada aqui, o estado de Goiás praticamente inteiro acompanha, e Brasília, que está muito próximo, também está acompanhando o que acontece nessa casa. Então, os construtores de Anápolis, principalmente os construtores do estado de Goiás, estão de novo com pires nas mãos, pedindo para que o governo federal libere os recursos para a Caixa Econômica, para eles estarem viabilizando os empreendimentos, as construções que às vezes já estão contratadas aguardando recursos. São muitos construtores que estão procurando, me procurando e pedindo para que a Câmara intervenha no sentido de chamar a atenção do governo federal. E o governo federal não falou, não deixou claro. Ele propôs mudar o programa Minha Casa Minha Vida. Simplesmente ele deu só a palavra, mas cadê o plano de mudança? Cadê o plano habitacional para o Brasil? Nós precisamos de ver qual que é a proposta que esse novo governo, o governo Bolsonaro, tem para poder viabilizar a construção no Brasil. Nós estamos aguardando ele. O ministro anunciou no final do ano passado que ele ia apresentar uma proposta, um programa habitacional para poder apresentar para o Brasil, e ainda não apresentou. Então nós estamos aqui cobrando a atenção do governo federal para poder que apresente essa proposta, apresente a proposta de governo, né, que na verdade nós precisamos de ver, é um plano de governo plausível, que atenda principalmente esse segmento. Nós não vimos ainda. O programa que existe hoje é do governo federal, do governo passado, programa Minha Casa Minha Vida, e que está funcionando hoje, Alfredo Landim, de forma precária. Os construtores hoje estão pedindo socorro para Brasília para poder contratar uma casa que já está até contratada na Caixa Econômica. Isso está travando que é um segmento que garante emprego, que garante renda para as famílias. Nós sabemos que a construção civil, a cadeia da construção civil é enorme. Ela vai de um construtor, pedreiro, servente, eletricista, corretor, imobiliárias, depósito de material de construção, a cadeia é enorme.
Uma pena, vereador.
E nós precisamos do envolvimento, dessa casa, de chamar o governo federal para ter compromisso com o estado de Goiás, para ter compromisso com a nossa cidade de Anápolis e viabilizar, porque o déficit habitacional é enorme. Eu quero parabenizar o pronunciamento do vereador Lélio. Eu só não concordo, porque eu não sei na íntegra o que o prefeito do Rio de Janeiro falou, mas o mérito da questão das pessoas que hoje estão construindo em encosta, em situações de risco, áreas de risco, as pessoas estão construindo por necessidade. As pessoas carentes que vão para esses locais, eles não vão porque é o lugar mais fácil, não. É por necessidade, não ter condição de pagar um aluguel. Então o déficit habitacional é muito grande. Vereador Alfredo Landim.
Obrigado, vereador. Só para lembrar que naquele período de 2009 a 2013, aqui em Anápolis foi construído mais de 8 mil casas, nos conjuntos, mais variados conjuntos habitacionais, com o programa Minha Casa Minha Vida, e também isso na faixa 1. Na faixa 2 também foi construído quase 10 mil casas. Então foi um período de abundância de emprego, principalmente na construção civil, onde a gente não conseguia arranjar um pedreiro e nem um servente para fazer qualquer tipo de trabalho na casa da gente. Então é preciso que o presidente Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, apresente logo esse projeto. Eles querem tirar o nome do Minha Casa Minha Vida, que coloca outro nome,
mas que esse projeto seja urgente, porque o desemprego está aí e a construção civil é que mais emprega gente. Sabe, todo mundo sabe disso, que a construção civil é que mais emprega na nação. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Vereador Maurão, à vontade.
Eu quero dizer para Vossa Excelência, está na pauta do Congresso, é lógico, sem puxar saco do Bolsonaro, mas ele pegou o Brasil todo arrebentado. Isso vai vir. E eu acho que no segundo semestre agora, a Casa Minha Vida, tudo. Mas é um projeto mais arrojado. Que essa Casa Minha Vida do passado, isso aí, como se não vou falar que está falido. É aquelas casas mesmo, é o valor menor, mas de pessoas grande. E pagar um requisito é mais baixo. Você que é construtor sabe disso. Segundo semestre, você pode ter certeza que a pressão dos construtores lá em Brasília é muito grande. E não pode ficar sem esse projeto, não.
Obrigado, vereador Maurão. Obrigado, vereador Alfredo Landim. Aquele programa do Faixa 1, que é para construção de casas populares, o governo Bolsonaro no Brasil travou. Não existe mais. Que é para as pessoas carentes mesmo, essas pessoas que moram em situação de perigo, de risco, nas encostas, nas áreas de risco. Esse já era. O presidente Bolsonaro acabou com esse programa, com essa faixa. E que precisa voltar. Essas pessoas precisam ter uma atenção do Estado, porque a moradia é uma garantia constitucional. E o governo não pode simplesmente virar as costas. Esse faixa 1,5, hoje, ele funciona precariamente, que é a das construtoras. Em parceria com os municípios, eles desenvolvem esse programa de forma precária, mas está desenvolvendo. E esse da faixa 2, Alfredo Landim, é esse que está viabilizando o que? O déficit habitacional. As pessoas que têm uma renda entre R$ 1.500 e R$ 3.000, elas podem adquirir essas casas. E o que está acontecendo? É essas casas agora que o governo está atingindo, não liberando o recurso. Nós precisamos de uma política clara do governo federal, uma política clara na área habitacional, porque o déficit habitacional no Brasil é muito grande, já foi muito atendido no governo passado, no governo do PT, eles atacaram, eles fizeram um programa muito grandioso na área habitacional, mas que agora o governo federal está deixando morrer devagarzinho. Então nós precisamos de uma atenção do governo federal para estar desenvolvendo política habitacional no Brasil. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador do grande expediente, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda. Enquanto o vereador Luiz Santos Lacerda encaminha para a tribuna, eu quero justificar a ausência do vereador pastor Elias Ferreira, pois ele foi justo em meu lugar, a comitiva a Brasília, em uma audiência à NTT, onde trataremos alguns assuntos relacionados à concessão ou à concessionária Triunfo Concebra, que corta aí os trechos que dão acesso aos bairros. Questões de carpina, de mato alto nas rotatórias dos viadutos, iluminação, uma tubulação, também que a Saneago alega não ter passado ainda, porque a NTT ainda não liberou para que isso acontecesse, e também os fechamentos de acesso aos bairros do lado direito, Tesouro, São Corrado, Vila Rica, Santo Antônio, e do lado esquerdo, do bairro de Lourdes, que eles iniciaram o fechamento esta semana. Então, o pastor Elias foi me representando, não pude estar presente, porque tenho audiência no Tribunal de Contas do município às 14h30, e o pastor Elias foi junto com a chefia de gabinete da presidência, mais alguns moradores da região. Com a palavra, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Cumprimento a mesa, na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento os nobres pares, populares que nos acompanham aqui na manhã de hoje, imprensa. Um bom dia a todos. Senhor presidente, a princípio também eu não ia nem fazer uso da palavra, não. Mas, depois do que disse aqui o líder do prefeito aqui na casa, nós realmente não podemos deixar de nos manifestar, senão vai dar a impressão que nós estamos concordando com aquilo que está acontecendo aqui no município de Anápolis, em algumas áreas aí, envolvendo aí o servidor e outros assuntos que nós vamos trazer aqui hoje. Dizer pro líder do prefeito na casa, meu amigo vereador Ederson Lopes, uma coisa é o acordo que foi feito. Outra coisa é subir aqui para comemorar esse acordo. Porque esse acordo, na realidade, o servidor está partindo daquela premissa que é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Na realidade, esse acordo foi o que deu para fazer no momento, mas de forma alguma deixou o servidor satisfeito. Subir aqui para comemorar como se o servidor tivesse satisfeito com esse acordo, realmente nós não podemos concordar, ao contrário. A gente vem avisando sobre essa questão aqui do reajuste do servidor desde o começo do ano. Aliás, já fim do ano passado já se falava isso aqui. Quem puxou a data base de reajuste do servidor para janeiro foi a atual administração, que enviou para cá, para essa casa, projeto de lei, a data base era em março, e o atual prefeito, meu amigo prefeito Roberto Naves, enviou para essa casa projeto trazendo a data base para janeiro. Quando chegou no fim do mês de janeiro, professor Angeli, que o pessoal achava que já ia estar na conta o salário corrigido, é que criou-se uma comissão para poder discutir o assunto. Então vejam, senhores, o tanto que esse assunto foi mal conduzido. Está na situação que está até hoje, porque realmente não se deu a importância necessária para esse assunto do reajuste, da reposição, na realidade nem reajuste não é, a reposição dos servidores aqui nessa casa, que até hoje, né, não chegou aqui o projeto. Então um assunto mal conduzido, e chegou agora nesse momento, aonde o que foi possível fazer foi isso. Mas longe de falar que o servidor está satisfeito com isso. E, aliás, é um assunto que nem sequer está resolvido ainda. Ainda tem conversas para serem feitas, ainda tem o servidor levar lá para a sua assembleia para ver se aceita, se não aceita. Então nós não podemos, na realidade, estar aqui comemorando o que foi feito. E nós entendemos a dificuldade que passa o município, vereador Mauro. Quando nós estivemos lá no governo também, nós tivemos a dificuldade de estar conversando, negociando com o servidor. Agora, o que tudo isso, o ruim de tudo isso, é aquilo que se fala durante a campanha e aquilo que se faz depois que está sentado naquela cadeira. Porque durante a campanha, como é que é a conversa? Não, nós vamos fazer mais e melhor, deixa que servidor será a nossa prioridade, que o servidor realmente é o coração da administração pública e terá prioridade aí, será valorizado. E depois que senta na cadeira, o que, que é a conversa? Temos que ter cuidado, que nós temos que ter responsabilidade com a cidade inteira, recebemos o município quebrado. Então a diferença é aquilo que se promete durante a campanha eleitoral e aquilo que se fala na hora de chamar os servidores para conversar. Isso em todos os níveis de governo. Nós estamos vendo aí, por exemplo, governo estadual, qual foi a promessa dele para o servidor? A mesma coisa durante a campanha. O servidor será valorizado, terá o nosso respeito, é uma categoria primordial para o funcionamento da máquina pública. Essa é a conversa durante a eleição. E depois, o que se vê? É isso que está se vendo agora, por exemplo, no governo do estado, no governo federal, no governo do estado, um desmonte geral à categoria dos servidores públicos, uma falta de respeito. Servidor público sendo tratado como se ele fosse o culpado de todas as mazelas que tem na gestão. Então essa que é a diferença. Aquilo que se promete para o servidor e para toda a sociedade durante a campanha e aquilo que se pratica depois que chega no governo. Por isso que dá essas distorções. Então esse acordo está longe de ser um acordo que se pode falar que ele está bom para o servidor. Longe de ser um acordo que pode ser aqui ser usado aqui, subir nessa tribuna para estar comemorando. Foi o que deu para ser feito. Aí eu até concordo que realmente as finanças do município, às vezes, não comporta coisa melhor. Mas não é o que se promete durante a campanha. Quem é que fala? Não, dinheiro tem demais, isso é falta de gestão. Chegando lá, nós vamos resolver esse negócio. Aí quando chega lá, é a mesma conversa. Não, recebemos o negócio quebrado, as finanças caíram. Então, tem que acertar a conversa, já durante a campanha, para ter cuidado com o que fala. Em relação ao governo federal que foi colocado também aqui, aos benefícios sociais que estão se esvaindo aí a cada dia, a mesma conversa. Quando chega durante a campanha, não, esse programa aqui nós vamos é dobrar. Chega lá para o cidadão durante a campanha, candidato, mas e vou ter minha casinha? Não, você não só vai ter essa, como seus parentes também vão ter, nós vamos é dobrar o programa, nós vamos é melhorar, nós vamos é isso, aquilo. Chega agora, o que que a gente vê? Um desmonte total aos programas sociais, totalmente o contrário do que foi também prometido durante a campanha, presidente. Então, o que não pode é enganar o cidadão lá durante a campanha. Por que durante a campanha não tem a coragem de falar para ele? Fala, não, negócio de casa, nós vamos acabar com isso. Não concordamos com o programa Minha Casa Minha Vida, não daremos mais casa para ninguém e nós vamos acabar com esse programa. Por que que não fala isso durante a campanha? Mas fala é o contrário. Não, o que é isso? Nós vamos é facilitar para que mais pessoas tenham acesso à casa própria, nós vamos é ampliar o programa. Chega agora, o que que fala? Cidadão vai atrás dos benefícios sociais? Mas não, nós temos que dar dignidade. Dignidade se dá com emprego. Mas cadê o emprego? Hoje ele não tem nem o benefício social e nem o emprego mais. Então o que precisa acertar é essa conversa entre aquilo que se trata durante a campanha e aquilo que se faz. Servidor público está passando agora por essa fase aí das negociações, num ano eleitoral em que é complicado mesmo para fazer isso, mas ele está simplesmente cobrando aquilo que foi prometido lá na época da campanha, que ele seria valorizado, teria a sua data base respeitada, que faria a diferença, porque ele realmente é que toca a prefeitura para frente, e na hora que chega para fazer as negociações, o que a gente vê é uma conversa totalmente diferente daquilo que foi dito. Então, precisa realmente é acertar essa conversa. E falar que o servidor está satisfeito com esse acordo que foi feito, muito longe disso. Foi o que deu para ser feito diante daquilo que o município está atravessando, diante das finanças que realmente... Nós sabemos que os municípios têm dificuldade, todos os municípios do Brasil. Agora, não pode é falar que realmente esse acordo que foi feito beneficiou os servidores, professor Angeli, mesmo porque não está nem totalmente resolvido. Ainda tem parte dos servidores que não sabe como é que vai ficar a sua situação. Pelo que eu entendi até agora, resolveu-se o problema dos professores. E os demais servidores? Que desde janeiro já estavam esperando aí o seu reajuste lá no seu contra-cheque, já estavam esperando para receber, alguns já tinham feito compromisso com esse reajuste de janeiro e que até agora não teve sequer uma definição. Por isso, quando nós cobramos lá atrás, aí a professora Angeli tem razão, o que foi dito aqui? Não, fiquem tranquilos, porque quando sair, será retroativo a janeiro e tudo será resolvido. Não sabe nem se vai sair. O que está resolvido é o dos professores e os demais servidores, eles não sabem nem se terão o reajuste, muito menos se será retroativo a janeiro. Então, o que nós temos é que ser sincero com o servidor e com a população desse município. Nós não podemos, principalmente na época da campanha, estar prometendo uma coisa e na hora que senta ali para resolver, vir com a conversa realmente totalmente diferente daquilo que foi combinado durante a campanha. Então, a revolta dos servidores, muitas vezes, é por isso. Porque prega uma coisa e depois se faz outra. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Um minuto de réplica, é isso, senhor presidente?
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Ele citou o nome de vossa excelência?
Ah, ontem eu não citei o nome da vereadora Angeli, o senhor deu um minuto de réplica para ela.
Um minuto para o vereador Ederson Lopes.
Obrigado, viu, senhor presidente. Não, na verdade, o vereador Luiz Lacerda, o líder do PT nessa casa, ele não deve ter ouvido o que eu falei. Ele acha que ele estava conversando com a vereadora Angeli ali e não ouviu o que eu falei. Em momento nenhum eu falei servidores satisfeitos, em momento nenhum eu falei de comemoração, eu falei que eu estava repercutindo o acordo, porque eu estranhei que a bancada do PT nessa casa repercutia o impasse, mas na hora do acordo não repercutiu o acordo. Então o meu estranhamento foi esse. E eu estou muito feliz de ter provocado vossa senhoria para que pudesse usar a tribuna e dar o seu parecer, né, e continuar aí com essa mesma fala, sempre buscando a teoria do caos, a teoria do quanto pior melhor, e envolveu o Bolsonaro na história, envolveu muita coisa aí, porque a tendência do PT na oposição sempre é essa, é a teoria do caos, é vamos explodir o Brasil, quanto pior melhor, nós temos que tomar o governo de volta a qualquer custo, mas isso não cai mais, não cola mais. O povo está vacinado. Então eu fico feliz porque eu consegui meu objetivo de fazer vossa senhoria usar a tribuna nessa manhã. Obrigado, senhor presidente. Deu a palavra.
A tréplica ao vereador Luiz Santos Lacerda.
Vereador Ederson, quem trouxe esse assunto, meu líder, do prefeito na casa, quem trouxe esse assunto aqui para a tribuna foi vossa excelência. Agora, nós já falamos aqui que toda vez que nós formos provocados aqui a participar de algum debate e tal, nós estaremos participando. Não vamos aqui ficar calados. Agora, o que acontece aqui é o seguinte, senhor presidente.
provocam aqui o PT de tudo quanto é jeito. Ontem mesmo eu fiquei calado aqui nas provocações que nós tivemos. Aí depois, na hora que a gente responde, se fazem de vítima. Fala que é nós é que provocamos isso, nós é que provocamos aquilo. Nós não vamos, toda vez que for provocado aqui, nós vamos responder à altura da provocação. O que não pode é isso aqui. Vim provoca e depois se faz de vítima aqui, falando que nós é que atacamos isso, nós é que atacamos aquilo. Nós não vamos ficar calados. Quem trouxe esse assunto do reajuste aqui para a tribuna, não fomos nós. Foi Vossa Excelência que trouxe. E nós não concordamos de forma alguma com o que Vossa Excelência falou aqui na tribuna hoje em relação a esse reajuste dos servidores. Os servidores não estão satisfeitos com esse reajuste. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, o último orador do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar as pessoas que acompanham a sessão aqui. É cumprimentar você da Rádio Manchester, você que acompanha a transmissão. Debate gostoso aqui na manhã de quarta-feira, né? Aqui na sessão. Antes de começar a minha fala, você deu uma parte ao vereador Mauro Severiano, que queria pedir uma parte, mas não teve como outro orador.
Não, eu só queria, e não é anedota, não. O PT nasceu para ser oposição. Quando está em cima é uma coisa, quando está embaixo é outra linguagem. Eu me lembro no tempo do Fernando Henrique, eu já estava nessa casa, vamos abrir CPI a favor do Fernando Henrique? Ele tem caspa, todo mundo do PT ia abrir CPI. Mas quando eu estava na situação, CPI falou de jeito nenhum, estravava tudo. Tem até uma piada, ele não é motivo de gozação, não. Isso aconteceu com um amigo meu. Tinha um cidadão aqui em Anápolis, ele cantou uma mulher, e para fazer amor com ela. Chegou, não, motel, pode falar motel não é piada, motel tem que toda a esquina. Então, ele chegou para fazer amor com essa cidadã. Fez amor com ela. Aí a mulher desconfiou lá dentro do motel, falou, o senhor é político, né? Falou, não, não sou não. O senhor é político, sim. Aí ele foi lá no barzinho, tomou outra cerveja, fez amor novamente. É político do PT, a mulher falou. Mas por quê? Não, eu logo vi, quando você está por cima é uma coisa, quando você está por baixo é outra. Então esse povo, quando eles estão por cima, pelo amor de Deus, não tem nada contra eles. Mas quando está por baixo, é um tal de jogar palha nos outros, então é isso. É só isso que eu queria arrumar. Eu fico com raiva disso. Vamos fazer política.
Que absurdo, presidente. Que absurdo.
Pessoal, agora vamos falar sério, não vamos falar de piada não, né? Vamos falar sério para você que está aí ouvindo a Rádio Manchester. Vamos falar sério para você que está acompanhando a sessão da Câmara. Eu quero dizer a você que assim que chegamos aqui na casa em 2017, deparamos com a população revoltada com o aumento que foi dado na gestão do prefeito João Gomes a respeito da limpagem dos lotes baldio, que foi a quase R$1 o metro quadrado. Essa administração que aí está do prefeito Roberto mandou um projeto aqui para essa casa, aonde abaixamos de praticamente R$1 para 0,54. Agora mesmo você vai entender por que que eu estou falando isso. Depois, nós conseguimos reduzir o IPTU que você paga aí, se fosse naquele ritmo que foi aprovado em 2016, hoje você já não estaria dando conta de pagar o seu IPTU aí na sua casa. Por que que eu estou falando isso aqui na tribuna? Porque o nosso trabalho aqui é um trabalho sério. Não é um trabalho mentiroso. O companheiro que subiu aqui na tribuna disse contrário da nossa administração. E aí eu quero cumprimentar os professores que subiu o gabinete do prefeito Roberto ontem, conversou e o prefeito Roberto mostrou aquilo que a prefeitura dá conta de pagar. De que forma dá conta de pagar? Logo em seguida, subiu o sindicato e também o prefeito Roberto, uma reunião, olhando olho no olho, mostrou aquilo que a prefeitura dá conta de pagar e de que forma dá conta de pagar. A pessoa que é correta, a pessoa que é honesta, ela faz dessa forma. Ela é devedora e não esconde, mas faz a negociação de acordo que dá conta de pagar. E o que é que o município dá conta de pagar hoje, o reajuste de 12%? De que forma? Vai ser 3% agora no mês de março, 2% no mês de abril, 3,4% no mês de setembro, 1,20% no mês de outubro e 2,4% no mês de novembro. O que que é isso, cidadão? Nós estamos aqui provando que vamos pagar dentro dessa gestão. Não foi o que aconteceu em 2016, não. Que deram reajuste para poder pagar na gestão seguinte. Pensou que ia ganhar a eleição, só que entregou uma administração com limite prudencial de 64,3. Como é que ia pagar se tivesse ganhado a eleição no ano seguinte? Como que ia pagar isso? E aí, eu quero chamar a atenção das pessoas que estão ouvindo a sessão aqui. Ontem eu trouxe uma fala aqui, que a própria presidente do outro sindicato reconheceu que, primeiro, que não tinha o direito. Segundo, que as finanças não davam conta de dar o reajuste. E outro um dado grave que foi falado na fala dela. Que o prefeito não conseguiu aumentar os impostos e as rendas para poder adquirir mais recursos. É claro, nós não trabalhamos desse jeito, não. Nós não trabalhamos despenando a população anapolina, não. Nós trabalhamos sério, sem mentira. Mas aqui, do jeito que eu estou vendo aqui na casa, vereadores, e você que acompanha a sessão todo dia, se hoje nós tivemos uma epidemia na cidade de Anápolis, tem alguns companheiros aqui que ficam do lado do vírus e não da população. Tem alguns companheiros aqui nessa casa que, em vez de ficar do lado da população, fica do lado do vírus. Então, aqui nessa casa hoje, a gente, quando eu falo administração, fez um acordo com os professores para poder pagar dentro da gestão até novembro, para pagar de que forma? Aqui não está havendo política, não. Porque nem sabe se vai ser candidato à reeleição, pré-candidato à reeleição, e se porventura for, não sabe nem se vai ser eleito ou não, mas fez o compromisso de pagar o servidor público dentro dessa administração. Isso aí é um trabalho sério, é um trabalho planejado, é um trabalho sem mentira. Por isso que eu subo nessa tribuna aqui, presidente e vereadores. Não falo mentira, porque eu ando na rua olhando, vereador Lério, no olho do eleitor. E aqui que o eleitor me pergunta, eu tenho a resposta para ele. Eu tenho a resposta para ele. Se ele vai ficar satisfeito ou não, eu não sei, mas eu falo a verdade para ele. Eu não minto para ele. Não minto para agradar e não minto para poder criar expectativa ou para ter ponto com ele. Eu falo a verdade para ele. Por isso que eu disputei 3 eleições. Todas as 3 eleições que eu disputei, uma eu fiquei de fora. Mas é que eu fiquei de fora, eu tive voto para poder ficar entre os 23 vereadores. Porque eu tenho o meu público me conhece, eu não trabalho com mentira. Então, se tiver uma epidemia, tem uns vereadores aqui que ficam do lado da epidemia. Presidente, faltando 1 minuto e meio para poder acabar, eu quero aproveitar esse 1 minuto e meio e me reportar aqui aos 23 vereadores. Pessoal, hoje, 12h, abre a janela para quem quer fazer a mudança partidária para poder ser pré-candidato ou não. Eu quero dizer a vocês que esse ano mudou a forma política de se fazer política. Então, que cada um de vocês possa fazer uma boa escolha, cada um de vocês possa fazer essa escolha o mais rápido possível, não deixa para a última hora, porque na última hora não é você que vai fazer a escolha. Muitos partidos não vão aceitar os pares que aqui estão, inclusive desses partidos, o PV, viu? Eu quero reportar aqui, o PV não aceitará nenhum vereador eleito, a não ser o seu presidente, o vereador Domingos Paula de Souza. Então, eu quero dizer aos colegas aqui, a partir da manhã, já pode fazer a escolha. Faça a sua escolha, você ainda vai ter 29 dias, ajuda a montar para que você possa fazer o seu trabalho e quem sabe, quando for no mês de outubro, você possa colher fruto nas urnas e possa retornar aqui para essa casa para poder defender a população ou não, porque nós vamos ser todos avaliados. E eu não tenho vergonha de ir para a rua e conversar com todas as pessoas. Hoje uma pessoa me falou, ó, esse ano é o ano da batalha. Para mim não é ano da batalha. Para mim é o ano normal, aonde a gente vai sair, fazer a conversa e as pessoas vão fazer a avaliação de cada um. Espero que todos vocês possam ter sorte na escolha de cada um. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerro o espaço do grande expediente e solicito ao nosso secretário em exercício, vereador Mauro Severiano, que faça a aferição do quórum para abertura da ordem do dia.
Vereador Pedro Mariano, vereador Alfredo Landim, vereadora Thaís, vereador Lela Varenga, vereador Deusimar Japão, vereador Américo, vereador Duvaldeto Fernandes, vereador João Feitosa, vereador Paulo de Lima, vereador Domingos de Paula, vereadora Geli, vereador João da Luz, vereador vice-presidente Luiz Santos da Serra, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Wenderson Lopes, líder do prefeito nessa casa, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito o vereador Mauro Severiano que faça a leitura, primeiramente, dos projetos de decreto legislativos que estão na pauta.
Em primeira e única votação, a autora do projeto, vereadora Geli, dispõe sobre concessão de título de cidadania napolina à professora Eide Moraes Brasil e determina outras providências. Professora Eide Moreira Brasil. Constituição e Justiça foi favorável. Também a Educação foi favorável ao projeto da nobre vereadora. Foi projeto.
Projeto de Decreto Legislativo 258/2019, de autoria da professora Geli, está em discussão. Inicialmente, a autora falará.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a professora Eide é uma grande mestra aqui da nossa cidade, agora já aposentada. A professora Eide trabalhou aí nas escolas estaduais e também foi diretora do Instituto de Educação da Uni Evangélica. Ali, antes, era a Faculdade de Filosofia Bernardo Saião e depois o ISE, que é o Instituto Superior de Educação. Pessoa extraordinária, uma pessoa que defendeu a língua portuguesa e defende a língua portuguesa e desempenhou ao longo dos anos aqui um trabalho extraordinário na área da educação. E também formou uma família linda. O seu esposo, professor Paulo Brasil, os filhos dela também, professores. E ela tem uma história muito bonita e escolheu a nossa cidade para poder trabalhar e para constituir a sua família. Uma serva de Deus, uma mulher abençoada e merece, sem dúvida nenhuma, o reconhecimento dessa casa com esse título, dando a ela de direito que ela é, de fato, cidadã napolina. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favor.
Deusmar Japão.
Favor.
Domingos Paula.
A favor.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Leandro Ribeiro também vota favorável. Vereador Lélio Varenga.
A favor, presidente.
Vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
A favor, presidente.
Vereadora autora do projeto, professora Geli.
A favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva. Vereador Luzimar Silva vota favorável. Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Vereador Paulo de Lima.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
A favor, senhor presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável.
E vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Com 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com o secretário em exercício.
Projeto da mesa diretora dessa Casa de Leis dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao professor Paulo Maia Brasil e determina outras providências. A Constituição e Justiça foi favorável, também a CGJ foi favorável, a Educação foi favorável ao projeto, senhor presidente. Está aí para a análise do plenário.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. O projeto de decreto legislativo 015-2020, de autoria da mesa diretora, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, os elogios destinados à professora Eide, eu também destino ao professor Paulo Brasil, que é o esposo da professora Eide. Professor Paulo Brasil, uma referência aí no ensino de educação física aqui na nossa cidade. É um homem extraordinário, um pai de família exemplar e um apaixonado pela cidade de Anápolis. Portanto, esse casal aí merece, sem dúvida nenhuma, o reconhecimento desta Casa de Leis.
Obrigado, vereadora professora Geli. Projeto de decreto legislativo 015-2020 ainda está em discussão. Em votação. Votação nominal. Alfredo Landim.
Favorável.
Américo Ferreira. Deusmar Japão.
Acompanho o Américo.
Domingos Paula.
A favor.
João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Leandro Ribeiro vota favorável. Lélio Varenga.
A favor, presidente.
Vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
A favor, presidente.
Luzimar Silva.
A favor.
Professora Geli.
A favor.
Mauro Severiano.
A favor.
Paulo de Lima.
Esse nome tem força, voto a favor.
Pedro Mariano.
Eu acompanho o voto do presidente dessa casa, Leandro Ribeiro.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes. Vereador Wederson Lopes, vota favorável. Com 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto está aprovado. Com a palavra o secretário de Exercício, Mauro Severiano, para a deliberação dos projetos em segunda votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária, PLO 017/2020, de autoria do prefeito municipal oriundo do executivo, denomina de José Luiz Marques da Silva o auditório do Banco do Brasil de Alimentos de Anápolis. Está aí para analisar o projeto.
Só uma correção, auditório do Banco de Alimentos de Anápolis, que fica localizado no CEASA. Projeto de lei ordinária 017-2020 do Executivo está em discussão. Em votação. Votação. Meu secretário, ele figura. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação. Palavra com o secretário.
Em segunda votação, PLO 008 de 2018, autoria do vereador, presidente dessa casa, vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a lei A Escola Vai ao Cinema, a ser instituída no município de Anápolis, Goiás.
Projeto 08 de 2018, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação. Palavra com o secretário em exercício para deliberação dos projetos em primeira votação.
Em primeira votação, vereador Tele Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Constituição e Justiça foi favorável, foi o contrário, o projeto. Está sendo prejudicado o projeto porque o autor não se encontra na casa. PL 214/2019 do vereador Valdeto Fernandes, que dispõe sobre a proibição de taxa de esgoto em locais sem acesso. Votação do recurso interposto pelo autor da Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi ou contrário ao projeto de recurso.
Esse projeto tem um requerimento de plenário para retornar à CCJ. Solicita a diretoria legislativa que encaminhe novamente à CCJ.
Projeto PLO de 248/2019 do vereador Valdeto Fernandes dispõe sobre a implantação do dispositivo de chamada bueiro inteligente nos logradouros dos municípios de Anápolis e da outra providência. Constituição e Justiça foi favorável, foi contra o projeto do autor do Valdete Fernandes.
Só uma correção, projeto 214 vai ser discutido, e esse projeto 248, o autor apresentou um recurso de plenário pedindo novamente o retorno à CCJ. Então solicito novamente ao secretário em exercício, Mauro Severiano, que faça a leitura do projeto 214, que tem o parecer contrário da Constituição e Justiça e Redação para ser apreciado em plenário.
Projeto se encontra...
Deixa eu ler aqui.
Por favor.
Projeto de Lei Ordinária 214/2019, de autoria do vereador Valdete Fernandes, que dispõe sobre a publicação de taxa de esgoto em locais sem acesso. Esse projeto tem o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. O projeto está com o parecer em discussão. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Valdete Fernandes.
Presidente, isso aí eu pedi até o consenso dos nossos pares em relação a esse projeto, pela questão de ser contrário. Por quê? Eu acredito, assim, que uma forma de que a pessoa não usufrui de alguma coisa, ela não pode pagar por aquilo. Então, eu acredito que a gente poderia rever isso com carinho para ver essa questão. Por isso eu pediria a todos os padres a compreensão deles para que analisasse direito, para a gente saber, né, professor Geli? Que eu acredito que alguém não pode pagar, por exemplo, se ele não tem um benefício, lá como ele pode pagar em relação a isso? Então fica aqui o meu pedido a todos os nobres padres. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Nós estamos discutindo o parecer contrário da CCJ do projeto de lei ordinária 214, de autoria do vereador Valdete Fernandes. Com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Presidente, eu sempre acompanhei aqui o relatório da CCJ, mas nesse caso aqui, eu acho que pela primeira vez eu vou discordar, né? Eu acho que o autor desse projeto é interessante, porque se você não tem o serviço, você não tem o direito de pagar também, não tem a obrigação de pagar também. Então aqui eu quero votar contra o parecer aqui, votar favorável ao autor do projeto, aqui nesse PLO 214/2019. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Eu já registro um voto favorável.
Discutindo, presidente.
O voto contrário à decisão da CCJ. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. A discussão desse projeto é para, às vezes, dar uma informada aos companheiros porque que a CCJ fez o parecer contrário. Porque o projeto, na realidade, vereador Valgeto, aonde a Ceneago faz aquela extensão da rede de esgoto, que tem uma residência, ela se torna praticamente obrigatória fazer a ligação na rede de esgoto. Aí o senhor está falando que quem não liga, para não poder pagar. Tá, mas essa pessoa, ela não tem um banheiro na casa dela? Aonde que ela está jogando os seus resíduos? Aí está jogando os resíduos numa fosse, a fosse contamina o lençol freático, que é a água. Então, assim, eu não sei se o vereador foi atento a essa fala, só é ligado aonde tem a rede de esgoto, aonde não tem como ligar mesmo não. Mas aí a pessoa que onde passa a rede de esgoto na sua porta, ela tem que fazer a ligação, porque senão ela tem o banheiro. Se ela tiver o banheiro, tem um resíduo. O resíduo está sendo jogado aonde? Numa fosse? Aí a fosse contamina o lençol freático, que é a água que a gente bebe, a água que a gente usa. E aí tem um assunto mais grave ainda. A maioria dessas pessoas que tem a fosse ainda tem uma cisterna do lado e a água é contaminada. Às vezes tem criança que tem alguma bactéria ou pega alguma coisa e as pessoas não sabem. Então eu acho que a nossa fala da CCJ, vereador Luiz Lacerda, vereador Ederson Lopes, a nossa presidente Thaís, o vereador Lisier, também o vereador Jean, a gente teve uma cautela em relação a isso, porque, para poder até mesmo explicar para o senhor aqui agora, bem didático, por que que tem que fazer ligação? Porque se tiver o banheiro e não fazer ligação, pode contaminar o lençol freático. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, vereadora professora Gelê.
Senhor presidente, eu sempre questionei com relação também à obrigatoriedade de pagar, mesmo não tendo a ligação. Eu tive uma fala certa vez aí no Ministério Público e o promotor me falou que há uma legislação específica que trata e que fala da obrigatoriedade de fazer essa ligação. Exatamente pensando aí em saúde pública. Eu não sei se a CCJ ela usou a cautela necessária para poder, não usou somente a cautela, mas se ela amparou nessa legislação, que eu não tenho, infelizmente, o número desta lei aqui agora. Se Vossa Excelência puder mostrar, se tiver aí no parecer da CCJ, essa legislação é muito interessante e eu acho assim que em termos de mérito é muito louvável e que realmente deveria ser assim. Eu ainda comentando com o promotor, eu falei, olha, se eu abro um comércio numa rua e a pessoa passa na porta da rua e não quer comprar no meu comércio, ela não é obrigada. Da mesma forma também eu penso com relação ao serviço público. Mas ele me disse que é uma legislação específica e que dá essa obrigatoriedade. Então aí eu quero até me solidarizar com o vereador Valdete, que eu acho que verdadeiramente é louvável, que não deveria pagar, mas há uma legislação, o que foi me passado, mas eu não tenho o número, que trata sobre isso.
Questão de ordem.
Discutindo isso.
Obrigado, vereadora professora Geli. Com a palavra, vereador Lizê José Borges.
Isso aí me causa estranheza. Dessa vez eu compactuo com o vereador Dominguinho, que é um absurdo se tem esgoto na sua porta e você não utilizar daquele esgoto. Isso aí é uma situação totalmente fora de lógica. Se nós temos esgoto passando na porta, nós temos que usar. É uma questão sanitária, uma questão ambiental. Nós podemos contaminar o lençol freático, uma série de problemas. Nós podemos ter aí, além do incômodo. Agora, lá na região do Valdete, a gente tem recebido muitas reclamações de pessoas que não tem o esgoto e estão recebendo a cobrança. Aí sim é um absurdo, como nós já arguímos a própria Saneago em outras questões também, aquele custo mínimo fixo, que é um roubo, é simplesmente um estelionato aquela cobrança do custo mínimo fixo, porque nós já pagamos pela água que consumimos, custo mínimo fixo, é no caso de uma torneira fechada, de uma caixa d'água, de uma casa fechada, a água está disponível e pode ser ligada a qualquer momento. Aí tudo bem, nós fomos até na AGR e a AGR tem pessoas lá para defender a Saneago em toda e qualquer circunstância. Parece que é funcionário da Saneago, defende a Saneago melhor do que a própria Saneago. O pessoal da AGR está lá para regular, para poder nos defender, para poder cobrar serviço da Saneago, mas parece funcionário da Saneago. Agora, lá na sua região, Valdete, tem recebido muita reclamação, passou esgoto em algumas ruas, não passou em outras, eu acho que eles tinham o propósito de passar em todas, como não passou, está cobrando de todo mundo. Eu acho que esse é o grande erro, e isso sim nós temos que coibir. Isso tem que ser cobrado, e cobrado com multas, retroativo, enfim, o que for cabível nesse caso aí, tem que ser feito para penalizar essa empresa que sempre prestou um péssimo serviço aqui no município de Anápolis. Obrigado,
senhor presidente. Questão de ordem, o projeto fala só onde tem o esgoto.
Exatamente.
Ok.
Obrigado, vereador Lizê José Borges. Com a palavra, Alfredo Ladim.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero falar que o vereador Valdete está coberto de razão nesse sentido. Porque o que está acontecendo no Polo Centro está acontecendo também lá no Vivian Park. A rua que eu moro, do lado esquerdo, tem rede de esgoto. Estão cobrando normal. E do lado direito, que não tem rede de esgoto, porque a empresa deixou no meio do caminho as obras, estão cobrando do mesmo jeito. E isso aí é injustiça. Não pode acontecer uma cobrança indevida dessa. Mas está acontecendo, e se não tiver uma fiscalização mais eficaz, vai continuar cobrando dos moradores que tem lá, a não ser que o morador vá lá justificar, perder tempo de trabalho para justificar que não tá, que lá na rede, na casa dele, não tem a rede de esgoto ainda. Então, a rua lá onde eu moro, por exemplo, do lado esquerdo tem rede de esgoto, mas do lado direito não tem, e os moradores estão pagando. Então, isso é a injustiça. Eu acho que é para isso que tem que ter essa fiscalização e a cobrança da Saneago, para eles reiniciar o trabalho da rede de esgoto o mais breve possível, porque pararam em dezembro do ano passado e até hoje não fizeram mais nada. É só isso. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, presidente. Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu vou entrar nessa discussão para os dois motivos, vereador Geli. Nós temos 7 membros na Constituição, Justiça e Redação. É a mais importante da casa, de toda a casa de leis. Na Assembleia Legislativa, no Senado, na Câmara Federal. Eu vou pela legalidade. Senão fica esquisito. O projeto do vereador é ótimo. Mas vou pela legalidade. Mesmo que a Constituição de 1998... está defasada, mas eu tenho que pregar a justiça nessa casa. Tem 7 pessoas nessa comissão, gente. Pessoa que foi eleita para isso aí. São pessoas libadas. Não sei se a vereadora Gelib pertence à comissão. Então por que que não veio isso lá? No plenário é soberano. Mas eu vou pela legalidade. Eu vou votar, com todo respeito, pelo contrário, e vou ficar com a comissão de Justiça e Redação, porque eu acho que eles fizeram certo. Para que 7 pessoas lá? São pessoas libadas, que foi eleito pelo voto popular, deu voto lá. Então eu não vou desfazer do voto da Comissão de Justiça e Redação, que são pessoas aí que vocês aí, que eu não pertenço a essa comissão, outra comissão. Então vou pela comissão, sou contrário ao projeto, vou votar pela Constituição e pela moralidade desta casa. A casa pega pela legalidade. Sou contrário ao projeto.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Só um minutinho, o vereador Lélio apresentou uma questão de ordem, pois não, vereador?
Questão de ordem. Após os debates, após o esclarecimento que o vereador Domingos trouxe a essa casa, eu retifico o meu voto, porque no momento o autor não tinha mencionado a forma que era o projeto. Se realmente se não tem esgoto, não pode cobrar. Mas se o esgoto passou na sua porta e você não ligou, é obrigação de você ligar. Isso é questão sanitária. Então, retifico o meu voto, voto junto com a CCJ, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Valdete, que apresenta esse projeto, um projeto que vem mostrar que essa casa aqui prima pela justiça. Cidadão, consumidor, ele não pode simplesmente ser lesado por uma coisa que ele não está utilizando, não está se usufruindo do serviço. Da mesma forma, eu quero parabenizar o vereador Lisier, viu, Lisier, por esse pronunciamento seu. Por exemplo, nós temos uma taxa mínima que é cobrada. Essa taxa mínima ela tem que corresponder aos metros cúbicos utilizado mínimo. Partiu daí, ela deixa de existir. Da mesma forma que funciona a energia. A energia também tem uma taxa mínima. A pessoa usou, depois de 30 kW, lá o consumidor de baixa renda, o consumidor residencial, monofásico, usou 30 kW, ela desaparece. Então é uma cobrança indevida, é uma cobrança injusta. Nós temos que chamar a Defensoria Pública, o Ministério Público, para fazer uma intervenção, porque as injustiças que é proferida pelo Estado também tem que ser ajustada. Nós não podemos conviver com uma coisa que é uma cobrança indevida. A gente considera isso uma cobrança indevida. Então eu queria enaltecer, parabenizar o Valdete. Eu respeito a legalidade, a constitucionalidade, eu não... Na verdade, esse projeto, como se trata de consumidor, ele teria que ter passado na comissão do consumidor. Nós não fomos consultados na nossa comissão. Infelizmente, nós poderíamos ter contribuído, sim, de forma significativa. Mas eu primo em respeito a nossa comissão de Constituição e Justiça. É um enfrentamento. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Só corroborando com a vereadora professora Geli, e para você, Valdete, autor do projeto, parabéns pela iniciativa, mas o projeto tem vício de origem. Eu vou ler para Vossa Excelência o parecer da CCJ, que aí define e sana qualquer dúvida. A inconstitucionalidade precedente serviço de fornecimento de água e gás, princípio da separação de poderes, reserva de administração, procedência do pedido, ofende e denomina reserva de administração, decorrência do conteúdo nuclear do princípio da separação dos poderes. A proibição de cobrança de tarifa de assinatura básica no que concerne aos serviços de água e gás, em grande medida submetidos também à incidência das leis federais. Normalmente, quando constante do ato normativo parlamentar, por quanto surpresa da margem de apreciação do chefe do Poder Executivo na condução da administração pública, no qual se inclui a formulação de políticas públicas remuneratória do serviço público. Sob-se entende que a Câmara de Vereadores não possui, então, competência para apresentar proposta versando sobre a matéria, pois trata-se de competência do Poder Executivo. Como assim agisse, violaria o princípio da separação dos poderes de acordo do artigo 2º da Lei Maior, procedendo da mácula de chamada inconstitucionalidade formal subjetiva. Então, espero ter contemplado todos os pares que tinham dúvida. Agora, o projeto está em votação. Projeto não, parecer da CCJ contrário ao projeto está em votação. Os contrários ao parecer se manifestem.
Eu sou contra o projeto.
Vossa Excelência já
declarou o voto.
Encaminhou o voto. Então, por unanimidade dos pares, o parecer está mantido. Passo a palavra, na sequência, para a liderança do PT, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Senhor presidente, eu estou usando pela liderança do Partido dos Trabalhadores apenas para dizer ao meu colega, vereador Mauro Severiano, pelo qual eu tenho o maior respeito nessa casa, meu amigo de vários e vários anos, não só aqui dentro, mas também fora daqui dessa casa, tenho extremo respeito pelo trabalho dele aqui nessa casa, e aqui nós sempre estamos aqui prontos a debater qualquer assunto, mas sempre dentro do respeito e dentro dos limites do decoro aqui nessa casa. Vossa Excelência foi extremamente deselegante com o Partido dos Trabalhadores, chegando ao ponto de fazer piadinha aqui dentro. Vossa Excelência quer fazer piada, vai participar de programa humorístico. Não é aqui nessa casa, que é destinado à questão de fazer piada. Mesmo porque o Partido dos Trabalhadores, embora alguns gostem, outros não gostem, mas é inegável a contribuição que ele já deu a esse país, a essa cidade principalmente. Quando nós tivemos aqui um prefeito considerado até hoje como um, se não o melhor, mas um dos melhores, uma das melhores administrações que nós tivemos aqui nessa casa. Nós temos aqui o partido que pela segunda vez tem a maior bancada de vereadores aqui nessa casa, tanto de 2012 como agora, e sempre teve presente como uma das maiores bancadas. Se isso acontece é porque tem realmente a aceitação da população. Nós temos um partido que tem aqui na cidade de Anápolis, é o único que tem ao mesmo tempo o deputado estadual e o deputado federal aqui da cidade de Anápolis. Então, se tudo isso está acontecendo com o Partido dos Trabalhadores, é porque ele tem o reconhecimento positivo de boa parte da nossa população. E da forma pejorativa que o senhor colocou aqui, inclusive fazendo piadinha com o Partido dos Trabalhadores aqui nessa casa, nós não podemos de forma alguma, eu como líder do partido, em nome da nossa bancada, não podemos aceitar, e fica aqui o nosso repúdio à forma pejorativa com que o senhor se referiu ao Partido dos Trabalhadores aqui nessa casa. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pela liderança do PSDB, o vereador Mauro Severiano.
Obrigado. Eu sabia disso, que o Luiz ou outro membro do PT ia falar isso. Mas eu não sou cheio de piadinha. Estou falando a verdade. Só porque não tem sangue puro que não fala sobre isso aí, que a partir do momento que o PT assumiu o presidente da República no lugar da Dilma, sem nunca assumir o que foi Temer, e era do farinha do mesmo saco, virou uma zona esse país, virou uma zona, ninguém mandava em ninguém, e não é piadinha não, está escrito nos maiores jornais Esse país não tinha dono quando você estava no poder. Então não é piadinha, não. Virava um rendez-vous. Rendez-vous, em francês, se você não sabe, é um puteiro. E o Brasil não pode ser um puteiro. É a sétima potência do mundo. Eu não sou admirador do Bolsonaro, mas tinha que ter um homem ou uma mulher de fibra para comandar o destino desse país. E virou piada em chacota de salão quando pegaram. Eu não disse o nome dele, mas se ele quiser réplica, o povo tem a tréplica. Então, a partir do momento que pegou o seu Delúbio Soares, ele falou que ia ser chacota, ia ser piadinha de salão. Então, isso é motivo de a gente debater também. Você falou que o PT deu contribuição para o Brasil. Eu discordo. E 45% dos brasileiros discorda que ele fez uma bagunça deste país. Não é eu que estou fazendo piadinha, não. É o povo brasileiro. E eu represento uma parcela do povo de Anápolis. Quem não tem acesso ao microfone, eu falo em nome dele. Agora, se a senhora, se a Vossa Excelência quiser me levar no Conselho de Ética, pode levar. Eu saí tranquilo. Que falar hoje do PT virou piada, sim. Virou piada, sim. Quando vocês estão lá em cima, vocês é uma coisa. Quando está por baixo, é outro. Isso, vocês nada... Se está com vocês, é a pessoa mais séria do mundo. Contra vocês, é a pessoa mais ignorante do mundo. Você sabe que eu já fui situação nessa casa aqui quando vocês eram governo. E também, talvez, naquele tempo eu falava contra o PT. Eu era autêntico e livre nessa casa. Isso não é piadinha, não. Agora, se o senhor tiver força, me leva no conselho de ética da casa. Eu não vou ser expulso do meu partido e não vou ser expulso da Câmara. Por isso que eu falei, não. Mas que é verdade, é. Vocês sempre estão certos. Vocês querem subir a Barão do Rio Branco aqui com um caminhão de 30 mil toneladas e ninguém reclamar no CMTT. Ninguém. Vocês estão certos. A Bíblia está errada. Inclusive o seu candidato está com o seu candidato a presidente da República. Eu nunca vi, vereador Américo, você que é um autêntico católico, nunca vi ninguém roubar a Bíblia. O Haddad ganhou a Bíblia de presente lá e acharam no lixo. Falaram que roubou. Ora, para com isso. Ninguém rouba a Bíblia, não. Vocês é o certo. A Bíblia que está errada. Então, quando a gente fala no negócio do PT, que vocês viram bicho. E eu tenho o maior respeito por Vossa Excelência. E quando você saiu candidato a primeira vez, não foi pelo PT, foi pelo um partido extrema ligado à ditadura. Você saiu candidato duas vezes. Depois você ingressou no PT e teve a linguagem do PT, com todo o respeito que eu tenho para Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Vou dar a réplica a Vossa Excelência. Eu só peço aos pares que se atente ao vocabulário usado para que não façam aferição ao decoro parlamentar desta casa. A sessão é transmitida ao vivo pela Rádio Manchester e os nossos ouvintes não merecem ouvir aqui palavrões ou palavras de baixo calão. Com a réplica, vereador vice-presidente Luiz Lacerda.
O nosso descontentamento em relação ao vereador Mauro, senhor presidente, foi justamente por isso. Ele usou aqui palavras de baixo escalão e continua usando para se referir ao Partido dos Trabalhadores nessa casa. Não é que nós somos donos da verdade, não. O problema é que nós temos lado. O que nós não damos conta, por exemplo, é ficar pulando de galho em galho para lá e para cá, dependendo da conveniência. Nós temos lado. Quando nós perdemos, realmente nós somos do lado que perdeu. Quando nós ganhamos, nós estamos do lado que ganhou. O que nós não damos conta é disso. Você perdeu e pular do lado que ganhou, ganhou e pular para o lado que perdeu. Nós temos coerência aqui nessa casa e nós temos lados aqui e somos reconhecidos por causa disso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Vereador Mauro Severiano solicitou a tréplica. Espero que atente-se ao tempo de um minuto apenas.
Eu talvez seja mais breve. O vereador Luiz, eu acho que tem memória curta. Ele tem lado agora, quando está no PT. Mas, para quem se lembra, ele foi candidato duas vezes e foi derrotado para o outro partido, que é da extrema direita. Naquele tempo, nem seu nome partido, já foi extinto. Parece que era PDS, a Arena Bruta. Ele e Vilmar Martins, seu colega, foi derrotado pela primeira vez, lutando pelo esse partido. Agora ele entrou no PT, ele tem lado. Ó, para com isso. Eu tenho lado, sim. Eu sempre fui governo nessa casa. Eu sempre fui governo naquelas coisas boas. Defendi o PT com os dois mandatos aqui, mas eu tinha lado, que quando era para me descer a linha nesse, eu falava também, que eu tinha liberdade de falar. Agora, eu não sei que lado que ele está. Ele está do lado do partido, ele tem que defender o partido, aonde ele é filiado, ele milita até hoje. Por que que ele não defendeu quando ele estava na Arena Brava, quando ele saiu candidato por duas vezes no partido, extrema, para o lado da Arena, que é, daquele tempo parece que era PDS. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. É lamentável, né, senhor presidente? A casa de leis, a gente vê tanto debate hipócrita, né? Bem dizer. Mas cada um tem seus, faça seu juízo de valores e que Deus, Nossa Senhora, possa estar iluminando a cada um para que nós possamos trabalhar com seriedade e com responsabilidade dessa casa. E falando nisso, senhor presidente, eu quero cumprimentar meu amigo Fábio aqui. Ele também é um atuante lá da Nova Aliança e convidar Vossas Excelências para estar amanhã lá no Cerco de Jericó, ouvir a palavra de Deus, né? Sair de lá mais tranquilo, né? Que para a próxima semana a gente possa vir. É o que eu faço. Todas as vezes, todos os meses, peço a Deus discernimento, capacidade para que eu possa representar a quem me colocou aqui sempre com dignidade. É lógico que tem os debates. Sim, tem os debates. Mas tem que ser respeitoso. Senhor presidente, eu quero aqui também, pela ordem, cumprimentar o secretário que ele tem intensificado o programa de tapa-buraco. Né? E eu quero aqui agradecer a pessoa que cuida ali da nossa região ali, o Robson. O Robson não tem medido esforço para estar colocando, tampando ali muitos buracos que tem aqui na nossa região. Ele está terminando hoje o Jardim Europa e está subindo lá para o JK Nova Capital. Esse serviço a gente sempre está pedindo ao secretário, tanto ele, tanto quanto o Juliano, para que intensifique essa questão de tapa-buraco ali na nossa região, bem como na cidade de Anápolis. Por outro lado, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o Pedro da Iluminação Pública, que está terminando agora, e segunda-feira eu vou usar o grande expediente para agradecer, né, a parceria que o Pedro tem juntamente com o pessoal da iluminação e está concretizando ali a iluminação ali da Avenida Federal. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pela liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Aqui eu queria deixar aqui, ó, um pedido de que parabenizar meu neto, o Caio, que fez aniversário essa semana. Também parabenizar a minha esposa, em nome da minha esposa, o Dia das Mulheres. Também queria parabenizar em nome da a Marinha e todos os funcionários públicos da nossa região. Presidente, em relação também, vai vir uma moção de pesar aí do nosso amigo Geraldo Valdivino, que foi, ele trabalhou há mais de 30 anos na educação em Anápolis, foi professor lá no Senai também, inclusive foi instrutor de fanfarra no Senai também, trabalhou na Secretaria da SUMED, entendeu? Então aqui fica meu pesar pela família que se encontra. O velório está sendo realizado na funerária Senap, lá de frente o cemitério de São Miguel. E vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, pela liderança do Podemos, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria só manifestar minha preocupação, que foi publicado o PIB, né, o PIB do Brasil, e o Brasil desacelerou o crescimento. A economia brasileira desacelerou no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, sem partido. O PIB, Produto Interno Bruto, do país cresceu 1,1 na comparação com o ano anterior, no terceiro ano seguido de alta. Mas o crescimento ficou abaixo do registrado nos dois anos anteriores, quando a economia já tinha andado de marcha lenta. Por que eu estou falando isso aqui? Eu já tinha comentado isso anteriormente. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro e toda a comitiva do governo nacional precisa ter uma arte de negociação com o Congresso. Assim, eu fico observando, por exemplo, o presidente fazer convocação, fazer chamamento do povo para poder fazer manifestação, colocar o povo contra o Congresso. Eu acho que o que precisa de ter é habilidade política para poder fazer a negociação, ter governabilidade. o presidente Jair Bolsonaro, ele precisa de ter auxiliares, precisa de ter conselheiros que mostrem para ele o caminho, porque o Brasil, que com esse número aqui, a gente percebe que o Brasil dessa forma não vai melhorar. Nós tivemos uma reforma importante que foi da Previdência. Essa reforma colocou nos colos dos trabalhadores 800 bilhões em 10 anos. Quem vai pagar essa conta são os trabalhadores. Mesmo assim, o Brasil ainda não começou a trilhar no caminho certo. E nós não estamos vendo políticas públicas direcionadas para os segmentos. Nós precisamos precisamos que o governo nacional se estabeleça um norte para que o Brasil possa crescer. E é o que nós queremos, todos nós queremos. Essas são as minhas palavras, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero respeito o posicionamento do novo vereador, João da Luz, mas eu discordo totalmente, né? Eu vejo que hoje nós estamos saindo do fundo do poço. Pegamos o país basicamente, se hoje não tivéssemos um homem forte com pulso no forte, talvez hoje nós não tivéssemos alimento nas prateleiras e estivéssemos como a segunda Venezuela. Graças a Deus nós encontramos aí o presidente Jair Messias Bolsonaro para tentar trazer esperança ao nosso país. País esse que hoje nós estamos começando a colher frutos e com certeza podem esperar. Quem viver, verá. Daqui 2 anos, se Deus quiser, nós teremos um país muito melhor do que nós encontramos há 2 anos. Já estamos tendo já, mas com certeza resultados virão. Tantas coisas foram feitas por esse governo. Zeramos os impostos dos itens de saúde, principalmente em questão ao combate ao câncer, à AIDS e tantos outros. Nós temos aqui 236 assuntos onde houve melhorias. Mas o tempo é curto, a gente ficaria aqui 1 hora para trazer os avanços que o governo Jair Messias Bolsonaro tem trazido ao nosso país. Mas o principal dele, senhor presidente, é o combate à corrupção. É o combate insistente e permanente contra a corrupção, que acabava com o nosso país, deixando o nosso país à beira da falência. Pois, graças a Deus, nós temos esperança. Temos sim, senhor presidente, só uma referência à questão da saúde. Só um dos itens aqui. Só para o Ceará foram levadas 69 ambulâncias. Em todo o país foram 706 ambulâncias novas distribuídas a todos os países, a todos os estados do nosso país. São 134 milhões. Se fosse aqui, ficaria um dia inteiro, senhor presidente, falando os benefícios das melhorias que nós estamos tendo do governo Jair Messias Bolsonaro. Com certeza, volto a dizer, quem viver, verá, daqui 2 anos... Pode ter certeza que um país será muito melhor do que nós já estamos tendo hoje, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Vereador João da Luz solicitou 1 minuto de réplica.
Vereador Lélio Alvarenga, os números não negam, a matemática não falha. Nosso país desacelerou o crescimento. Isso tem uma grande importância para quem entende de números, entende do que significa o PIB. É só essa observação, é só essa minha preocupação para Vossa Excelência. Agora, por exemplo, combater a corrupção. Eu vi o presidente Jair Bolsonaro falar da bitributação do combustível. Por exemplo, existe a bitributação do combustível e detectou isso. E qual foi a ação dele no sentido de resolver isso? Porque se você está pagando o imposto indevidamente e ele constatou isso, e não tomou nenhuma providência. Então, eu quero ver o país nesse sentido, combatendo a corrupção, mas agindo, não é só falando, né? Nós precisamos de ação. Ele simplesmente deixou para os governadores agirem, mas a parte dele ele não fez ainda.
Obrigado, vereador.
Uma tréplica aí, presidente.
João da Luz, tréplica.
É rapidinho aqui. É só para contestar mais uma vez o novo vereador, né? Eu acho que talvez ele não tenha acompanhado aí os noticiários. A parte que estava ao alcance dele foi feito, sim. Foi feito. Nós nunca tivemos aí reduções, igual nós estamos tendo agora. E a segunda, não depende dele, depende dos governos dos estados. Ele fez solicitação a cada governo. Alguns dos governos atenderam a solicitação presidencial. Outros não. Aqueles que acharam que não deveriam, foi. Mas alguns fizeram sim, vereador João, né?
Então quero aqui mais uma vez, compreendo e respeito a posição de Vossa Excelência, mas não está sendo justo com o presidente Jair Bolsonaro. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, quero também discordar da fala do vereador João da Luz com relação ao presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro está no governo há 1 ano e 2 meses. Há 1 ano e 2 meses. Vereador João da Luz, não é fácil romper com o caminho que o Brasil vinha traçando, não. Não é fácil romper com as velhas práticas e mudar as linhas ideológicas que vinham sendo estabelecidas no país ao longo dos últimos 20 anos. Então isso é um desafio de ruptura. E o Brasil estava caindo, estava decrescendo. Agora está crescendo pouco, porque está tendo essa mudança de mentalidade e o mundo está passando por uma crise. Se o senhor acompanhar os números, como o senhor bem citou, está havendo uma crise mundial. Então, é preciso incentivar e apoiar o presidente Jair Bolsonaro, sim. E não é fácil também romper com as velhas práticas no relacionamento com o Congresso. Como o senhor citou aí, que o presidente está convocando uma manifestação contra o Congresso. Eu queria que o senhor me mostrasse esse vídeo, porque ele está repercutindo a fala da jornalista Vera Magalhães nas redes sociais, as pessoas comentando esse vídeo. Mas cadê esse vídeo? Cadê esse vídeo? Ninguém sabe cadê esse vídeo. Eu vi o pessoal da Rádio Manchester no programa de sábado, alguns jornalistas falando sobre esse vídeo que o Jair Bolsonaro repercutiu amplamente nas redes sociais no Brasil. E aí o Sargento Pereira, ele entrou lá ao vivo e falou, cadê o vídeo? E ontem ele esteve aqui na câmera e eu perguntei para ele, Sargento Pereira, o vídeo apareceu até hoje. Cadê esse vídeo? Então são muitas falácias, são muitas fofocas que os jornalistas muitas vezes propagam a nível nacional, muitas vezes propagam e que às vezes é repercutido aqui a nível municipal, mas sem a prova, somente para desgastar. E eu fico feliz porque o Brasil, ele está se afastando de Iraque, de Cuba, de Venezuela e está se aproximando cada vez mais dos Estados Unidos e de Israel. Como tem uma nota aqui da Gazeta do Povo dizendo, Brasil e Estados Unidos devem assinar nos próximos dias um acordo militar inédito para as áreas de pesquisa, desenvolvimento, testes e avaliação. Vamos dar tempo ao tempo, vereador João da Luz. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, solicito o secretário em exercício, vereador Mauro Severiano, que faça a leitura de moções e indicações para votação.
Do vereador Deusimar Chaveiro de Oliveira, moção 003 de 2020. Moção de aplauso para as equipes VTR 10.475, composta pelo segundo sargento Nivaldo Gomes Correia, terceiro sargento Fernando Emílio Silva Pereira, soldado Wilken Pereira Torres e soldado Donário Rogério de Godoy Júnior, VTR 10.828, composta pelo terceiro sargento Roberto Caetano de Souza e cabo Ederson Rocha Martins, pelos relevantes serviços prestados ao recuperar o veículo que tinha sido roubado e prender os dois suspeitos. De autoria do vereador Valdete Fernandes Moreira, assunto de moções de pesar pelo falecimento do senhor Geraldo Vadivino da Silva. Duas moções lidas, o plenário para avalizar.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. As moções lidas estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Valdete Fernandes.
Valdão, esse daí é o famoso Geraldão que nós conhecia ele, aquele instrutor de fanfare. Inclusive, o presidente, já está sendo velado lá na Senap, próximo ao cemitério de São Miguel. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Eu quero parabenizar o Japão. Tem um elemento, não, no meu jargão não tem elemento, não. Um cidadão aí, que você colocou o nome dele, ele é segurança lá do meu filho, do estabelecimento que meu filho tem. Ele é segurança lá, faz uma segurança no, quando ele está de folga. Parabéns. Esse menino aí, o Emílio, é sargento da CPE. Faz um belo serviço para a sociedade anapolina. E trabalha com meu filho há mais de 2 anos, segurança do meu... Não do meu filho, do estabelecimento, do supermercado. E então, ele precisou de segurança e ele presta serviço 3 vezes por semana lá. e o sargento Wilk. Parabéns, Japão, por esse, e todos os integrantes aí que você diz na moção, mas principalmente esses dois cidadãos.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. As moções ainda estão em discussão, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário para leitura de requerimentos.
Leitura de requerimento. Requerimento 013 de 3 de março. Autoria do vereador Alfredo Landim. Requer e encaminha a Secretaria Municipal de Obras e Serviço Urbano e Habitação, solicita a inclusão das ruas da Santa Isabel, Santa Virgínia, Santa Isaura, Santa Bárbara, Santa Paula, na Vila João Vicente, no programa de asfaltamento e pontas de rua das prefeituras. Autoria do vereador Lelo Avarenga, não se encontra no plenário? E foi prejudicado. Vereador Valdete Fernandes, requer a recuperação do tampão de PV, poço de visita localizado na rua Pedro Tonellini, esquina com a rua Brasiliense, no bairro Calistópolis. De autoria do vereador Valdete Fernandes, requer a recuperação do tampão do poço de visita localizado na rua Trás do Monte, no bairro Polo Centro 1 e 2. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva, não se encontra no plenário também, requer e encaminha o ofício à Secretaria Municipal do Meio Ambiente solicitando a serviço de limpeza e roçagem em lote baldio na rua André Ricardo Gontijo, quadra 15, lote 39, no bairro Vivian Parque. Autoria do vereador Luzimar Silva, que requer e encaminha ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando o serviço de limpeza e roçagem em lote baldio, rua Otávio Alves Costa, quadra 29, lote 31, no parque Vivian Parque. Requerimento do vereador Luzimar Silva, requer e encaminha ofício à Secretaria Municipal do Meio Ambiente solicitando o serviço de limpeza de roçagem em lote baldio em toda a extensão da rua Xiomara de Oliveira, no bairro Vivian Parque. De autoria do vereador João da Luz, requer a Secretaria Municipal de Obras a efetivação do serviço de tapas buraco em massa asfáltica na rua 2, na Chácara Coronado, em Anápolis. Vereador João da Luz, requer efetivação de reparo e iluminação pública em troca de lâmpada no poste 21-41-740-40, na rua Frederico Machado de Souza, quadra 6, lote 19, no residencial Veneza. Vereador João da Luz, requer reparos na iluminação pública e troca de lâmpada no poste 023-9026, na Praça Bartolomeu Guzmão, no bairro Jundiaí. O vereador Deusmar Japão, destinado à Secretaria de Serviço Urbano, emenda requer a tapa-buraco em toda a extensão da rua Framboyan, no residencial Portal do Cerrado. Vereador Deusmar Japão, requer a Secretaria de Obras, Serviço Urbano e Habitação, a emenda requer tapa-buraco em toda a extensão da rua Coronel Barbosa, no residencial das Américas, terceira etapa. Vereador Deusimar Japão, Serviço Urbano e Habitação, a emenda requer tapa-buraco em toda a extensão na rua 12, no Jardim Nações Unidas. Vereador Deusimar Japão, Serviço de Habitação, a emenda requer tapa-buraco em toda a extensão da rua 11, rua 21 e rua 24, no Parque Residencial das Flores. Vereador Lela Varenga, requer e encaminha ofício da COINFRA, Agência Goiânia de Infraestrutura e Transporte, solicitando a realização de tapa-buraco em toda a extensão da GO 330, iniciado no trevo da BS-153 ao setor industrial Munir Calistro. Vereador Leandro Ribeiro, nosso presidente, destina à Secretaria Municipal de Obra e Planejamento Urbano a emenda de tapa-buraco da Avenida Catarina Salomão, quadra 3, lote 1, no bairro São Jorge. Requerimento do presidente dessa casa, vereador Leandro Ribeiro, destinado à Secretaria de Obras e Planejamento Urbano. Emenda requer o serviço de roçagem, limpeza, retirada de entulho na Avenida Soca Diniz, Mardoqueu Diniz, na casa 2, quadra J, lote 3, no centro. Senhor presidente, lidas as moções e todos os requerimentos dessa casa, no dia 4, devolvo a palavra para o nosso presidente.
Obrigado, secretário em exercício, na sessão ordinária de hoje, vereador Mauro Severiano. Obrigado pela colaboração ao nosso trabalho. Os requerimentos lidos estão em discussão. Inicialmente, vereador João da Luz.
Discutimos.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de parabenizar o nosso secretário Francisco, que anunciou agora o mutirão, né, o mutirão do tapa-buraco na cidade. Mas eu queria fazer um pedido verbal. Inclusive, até está aqui o nosso líder, aqui, o Ederson, para ele priorizar, vereador Ederson, as vias únicas que liga alguns bairros, entendeu? Por exemplo, que aí é o único acesso, e às vezes está muito esburacado e o trânsito está praticamente impraticável. Ali, Somerville para a Vila Sul, por exemplo, é só uma via que liga ali. Ali está intransitável, não tem condição de passar ali. Somerville passa pela Vila Sul e vai pelo bairro de Lourdes. Nós temos ali também a Aldeia dos Sonhos, que liga o Guanabara, praticamente intransitável. Então, para ele priorizar nesse mutirão agora da Operação Tapa Buraco, essas vias únicas. E é claro que nós esperamos que ataque toda a cidade, porque nossa cidade, praticamente a cidade inteira, está cheia de buracos aí, em virtude da chuva intensa, né? E aproveitar também e parabenizar o pessoal ali do setor de iluminação, que tem feito um grande trabalho na iluminação pública ali. Sempre que a gente encaminha algum documento, encaminha algum pedido, alguma solicitação, um ofício, um requerimento, eles têm feito um grande trabalho e têm dado atenção para essas nossas reivindicações no sentido de resolver o problema da iluminação pública. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, só informar a população que está nos ouvindo nesse momento, né? Nós tínhamos apresentado nesta manhã o requerimento solicitando a Goinfra, Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte, que pudesse fazer ali o tapa-buraco ali na GO-330, que liga até o setor industrial. Acabei de falar com o Frederico, nosso secretário Frederico Godoy, que amanhã mesmo a Goinfra já prometeu de estar vindo aqui começar a fazer esse tapa-buraco. Então, quero aqui agradecer primeiramente ao secretário, agradecendo a Goinfra, que realmente possamos ter aí esse benefício aí em favor da população que tanto está precisando fazer que estava buraco aí, que está realmente caso de calamidade pública aquela geo ali. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Os requerimentos lidos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e, antes de abrir o espaço das comunicações, como a nossa transmissão se encerra agora, eu quero agradecer aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester e desejar a todas as mulheres parabéns, porque no dia 8 de março nós comemoramos o Dia da Mulher. Então, parabéns a todas as mulheres anapolinas
comunicando
e moram aqui na nossa região e fazem jus a essa homenagem.
Comunicando, presidente.
Comunicando.
Já abro o espaço das comunicações com o vereador Alfredo Landim inscrito. Na sequência, Paulo de Lima e Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Só para lembrar que amanhã, dia 5, né, às 19 horas, vamos fazer uma sessão solene aqui para homenagear todos os grupos de polias da cidade de Anápolis, do município de Anápolis, do distrito e a maneira como esses grupos de polias enfrentam os tempos, anos, trazendo cultura, trazendo religiosidade para a população, principalmente a população mais carente, falar também dos pousos de polia, dos almoços que tem com muita abundância, e de maneira que eu quero estender esse convite para todos os foliões da cidade de Anápolis, para que eles possam vir aqui nessa homenagem que a gente vai fazer, essa singela homenagem que vai fazer para eles, simples, mas que vai ser para divulgar, para levar o nome das folias de Reis, de São Sebastião, do Divino Pai Eterno e outras folias. Então fica aí o convite amanhã, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal, aqui no plenário Teotônio Vilela. Fica aí o convite. Muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Da mesma forma, igual o presidente também mencionou aí, eu quero também deixar aqui um abraço especial a todas as mulheres, principalmente a minha mãe, minha esposa, minhas filhas, e todas as colegas aqui da Câmara, todas as mulheres de Anápolis, do Brasil e do mundo, né? Através delas que nós estamos aqui, com certeza, né, Luiz Lacerda? Que Deus abençoe a todas as esposas dos nossos vereadores, as filhas, todos que estão presentes, nossos funcionários, nossos colaboradores aqui da Câmara. Que Deus abençoe a todos, né? Principalmente as mulheres, que sempre estão ao lado de nós para nos ajudar. Então, eu também queria deixar aqui, presidente Luiz Lacerda, mais o Maurão. Eu acho que às vezes o Maurão, um tom de brincadeira, às vezes até ofendeu, sim, o Partido dos Trabalhadores, sem necessidade, porque com certeza o Luiz Lacerda é um grande parlamentar, sempre desenvolveu suas atitudes como vereador e como homem na cidade e como profissional. Eu acho que às vezes o exagero, às vezes o tom de brincadeira do Maurão, a gente sabe que ele brinca muito, eu tenho certeza que ele não queria ofender somente o nosso colega Luiz Lacerda, isso eu tenho certeza, que o nosso querido líder do PSDB, o nosso querido Maurão, não queria ofender tanto assim o Partido dos Trabalhadores. Mas faz parte às vezes, mas não tinha necessidade, meu colega Maurão, dessa maneira que você falou. Sei que você não falou de tanta maldade, às vezes com tom de brincadeira, às vezes ofendeu o nosso querido colega Luiz Lacerda, e a gente sabe disso, que o PT prestou um grande serviço na cidade e no estado e no Brasil. Mas a gente também discorda de muita coisa que o PT fez, com certeza o PT, né, deixou de fazer muitas coisas igual todos os partidos. Sobre o governo Bolsonaro, não, o Bolsonaro agora, Luiz Lacerda, lançou o 13º da Bolsa Família, que o outro governo nunca fez. Então, o governo Bolsonaro tem sim feito muita coisa pelo social. Às vezes não é divulgado, porque na época de vocês, divulgava muito pela imprensa. Hoje, a imprensa brigada com o governo, realmente não lança e não fala as coisas boas que o governo Bolsonaro tem feito. E o governo, até o governo Caiado também tem feito. Então, eu só queria deixar aqui que os dois possam se unir e nós, vereadores aqui, podemos trabalhar em comunidade, para a comunidade, né? Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Também não poderia deixar passar em branco essa data tão importante, o Dia Internacional da Mulher, né? Quero aqui, em nome da minha mãezinha também, dona Geraldina Aldi Alvarenga, lá na cidade de Goianésia, mandar um abraço para ela, também para minhas filhas, Jaqueline e também a Lidiane, e também para minha namorada também, deixo um abraço para você, tá? Que Deus abençoe a todas vocês, mulheres, vocês aumentem e façam com que esse país, esse mundo se torne mais florido, melhor. Por último, senhor presidente, questão da próxima movimentação em favor do governo Jair Bolsonaro, com certeza o vereador Lélio Alvarenga estará lá. Eu ainda sonho, talvez eu não vou ver um país que eu espero, mas com certeza eu vou lutar para deixar para meus filhos, para meus netos, para as próximas gerações, um país melhor do que nós encontramos. Assim como desde o início de 2016, quando ele ainda estava com 1% ainda como pré-candidato a presidente da República, quando ele estava no PSC, já tinha abraçado essa causa, o governo Bolsonaro. Todas as manifestações, o vereador Lélio Alvarenga estava lá em cima do trio elétrico, presente, lutando para um país melhor. E pode ter certeza, enquanto ele estiver lutando contra a corrupção, em favor do nosso povo, em favor do nosso país, eu estarei junto com ele. Ainda não arrependi de ter votado nele e apoiado ele. Estou com o Jair Bolsonaro, estou com o país, estou com o Brasil, com um país melhor. E se Deus quiser, nós veremos, Paulo de Lima, um país decente para todos os brasileiros, um país de verdade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente.
agradecer o colega Paulo de Lima pelas palavras ali em relação àquilo que nós falamos aqui, que foi debatido aqui ao Partido dos Trabalhadores. Vossa Excelência também é um amigo que nós temos a maior consideração e obrigado aí pelas palavras. Mas quando eu estava pronto aqui para dar o 10 para Vossa Excelência, eu já ia dar, quando Vossa Excelência ia tirar o 10, aí o senhor teve uma recaída, quando o senhor tocou aí na questão das bolsas do Bolsonaro. E dizer para Vossa Excelência que infelizmente, lamentavelmente, para a população brasileira, principalmente a mais pobre, o Bolsonaro, o 13º que ele está pagando para a Bolsa Família, foi graças ao corte que ele fez, à economia, na realidade, que ele fez, cortando vários e vários milhões de pessoas que precisavam, cortou milhões para pagar o 13º para alguns que sobraram. Então, apenas fazer esse registro, que infelizmente, o senhor ia tirar o 10, mas acho que um 8 ainda dá para tirar. E em relação ao que foi colocado pelo vereador Lélio Alvarenga, a grande manifestação pró-Bolsonaro, vereador Lélio Alvarenga, aconteceu nas urnas em 2018. Então eu não entendo como é que o governo Bolsonaro fica convocando manifestações para defender o governo Bolsonaro. A grande manifestação foi feita nas urnas. Cabe a ele agora governar o país. Cabe a ele agora ter a consciência de que a campanha acabou, que essas manifestações nada mais são do que a continuidade da campanha de 2018. Em 2018 ele foi consagrado nas urnas. Então a obrigação dele agora é governar o país para todos os brasileiros e não ficar convocando manifestação para o grupo que ele governa, que ele escolheu governar o país apenas para um grupo. Ele foi eleito de forma maciça nas urnas em 2018 para poder governar o país para todos e não ficar fomentando a discórdia, que na realidade esse ato agora nada mais é do que fomentando a discórdia entre as instituições e entre a população brasileira. Ele já foi consagrado nas urnas em 2018 para governar o país para todos os brasileiros. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, ainda no espaço das comunicações, vereador Mauro Severiano.
Não, eu só quero dizer, nas comunicações, até ir embora, mas o advogado do Luiz Santos Lacerda ia saindo, eu falei, mexendo em ferido que já passou. Os debates com o Luiz, eu quero dizer para você, vereador Paulo, eu conheço o Luiz antes que você. Nós trabalhamos juntos 20 anos. 20 anos não é 20 dias, 20 meses, não. Eu respeitei ele como chefe do INSS, sempre respeitei, como pai de família, conheço o Luiz quando ele era solteiro, foi meu baita presidente, votei nele, votei no presidente Luiz e não errei na coisa certa, na discussão da Câmara, sempre tive respeito por ele, pela família dele. Mas o debate político, você tem que entender, o parlamento é para falar. A minha educação depende da sua, o jeito que você me tratar, eu tenho que tratar você, eu não vou tratar você de pirulito ou docinho, não. A resposta é verdadeira. Eu, por isso que eu sou assim, falei para o Leandro um dia. Eu sou velho, gagá na política, vou fazer uma frase do Collor, o que o Luiz Maranhão falou. Sou velho, mas não sou gagá. Vai depender da educação do meu presidente, o jeito que é mim. Não é porque ele é presidente da Câmara, ele vai me tratar do jeito. Ele vai ter a resposta imediata. Luiz, eu tenho a maior admiração por ele, já disse. Conheci o Luiz há muito tempo atrás, tenho o maior respeito por ele. Mas quando se trata de política, ele tem que ouvir o que ele fala. O que ele fala, eu não vou tratar ele de docinho, de pirulito, não. Mas com todo o respeito que eu tenho por ele. Entendeu? Nunca desrespeitei ele como pai de família. Agora, na política é isso aí. O parlamento é para falar. Eu não falei coisa que me leve em conselho de ética, não. Rita Evu Cunheta fala em jornal. Escreve em jornal. E é palavrão? Então, jornalismo não pode falar. Puteiro, fala em jornal. O que é que eu falei demais aqui sobre sexo? Então é isso, você não entende os debates políticos. Mas sobre o presidente Luiz, eu tenho a maior amizade com ele do que você, porque eu conheci ele bem antes que você. Só isso e obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Dá um minuto de réplica ao vereador Lacerda.
Ele já citou três vezes na fala dele questão aqui de levar no Conselho de Ética. Em momento algum, nós não mencionamos isso aqui não, vereador, levar o senhor em Conselho de Ética, não. Mas isso aqui não foi cogitado em nenhum momento aqui na tribuna, não. Apenas para deixar isso claro, porque quem está falando no Conselho de Ética aqui é o próprio vereador. Nós não cogitamos isso aqui em momento algum, não. Mesmo porque nós resolvemos aqui as paradas aqui, vereador, é da forma que Vossa Excelência colocou. É no debate legítimo, é aqui em plenário. Saiu daqui, a questão está morta e fica aqui dentro mesmo. Então, não foi mencionado em momento algum aqui levar o senhor em conselho de ética, não. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda.
Eu quero um minuto de réplica também, que ele citou meu nome, presidente.
Com a palavra, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiro, eu só quis dizer para o meu colega Luiz que eu apoio ele em muito sentido. Agora, a amizade dele mais do Maurão, eu sei que tem muitos anos, né? Deu de solteiro e tudo mais. E o respeito. Mas as palavras dele, às vezes, sim, com certeza, eu vou tornar a repetir, foi palavras grosseiras. Infelizmente, ele pode achar ruim ou não, nós estamos aqui para, como dizia ele, para fazer a discussão. Então, eu acho que foi de má vontade com a pessoa do Luiz e demais. Então, ele pode continuar falando do jeito que ele quiser. Pode falar para o presidente, pode falar para todo mundo aí, para o Carlos Lima, para qualquer um que ele quiser falar, que não tem problema nenhum. Não estou discutindo, não estou impedindo ele de falar nessa Câmara Municipal. Eu só acho que, às vezes, o respeito é importante, né? Mas, já que ele não concorda, paciência. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador Américo Ferreira.
Presidente, na discussão dos requerimentos aqui, o vereador João da Luz, ele pediu prioridade aí na ação aí dos tapa-buraco em algumas vias principais aí de acesso aos bairros e citou Aldeia dos Sonhos, né, pediu prioridade também na questão da Aldeia dos Sonhos lá. Só para dizer assim, ó, que nós fizemos aí o pedido, a gente já tinha o pedido de tapa-buraco para o Aldeia dos Sonhos, Guanabara e Ana Carolina, e dizer que já foi iniciado o tapa-buraco do Aldeia dos Sonhos, e eu tenho certeza que vai dar sequência ali para toda aquela região, Aldeia dos Sonhos, Guanabara e Ana Carolina. Com certeza será feita a correção ali dos tapa-buracos. Só isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui comunicar que no próximo... Queria que revisse meu tempo lá, senhor presidente. Queria comunicar, senhor presidente, que na próxima sexta-feira, à tarde, ali no Salão LS, no Calistópolis, vai ser um dia especial, comemoração do Dia da Mulher. Então quero convidar todas as mulheres anapolinas para estar conosco ali no Salão do Calistópolis, Salão LS, onde o projeto de mãos dadas, em parceria ali com a droga Ana Drogas, Vidraçaria Madrim, Panificadora MN, vai estar fazendo um grande evento ali para as mulheres da nossa cidade. Vai ter palestra sobre saúde da mulher, vai ter aferição de glicemia e pressão arterial, limpeza de pele, sorteios de brinde e um delicioso lanche ali para todas as mulheres. Então vai começar às 13 horas na sexta-feira. Então quero aqui agradecer esses parceiros que sempre têm ajudado o projeto de mãos dadas, que o projeto de mãos dadas tem a gerência da Lorena, do Eber Mendes, que é o vice-presidente do bairro Calistópolis. Então, deixar aqui o registro, o convite a todas as mulheres, um evento só para mulheres. Então, nessa sexta-feira, 1 PM, começa até às 5 horas, festa boa, festa bonita. Então, espero ali todas as pessoas, deixo aqui o convite e também o agradecimento, né, mais uma vez ao Tiago da Anas Drogas, o Eber Mendes ali da Vidraçaria Madrid e também o Gilson e a esposa dele ali da Panificadora MM do Vivian Park. Esses que são parceiros vão estar realizando esse evento e eu também estarei ali no apoio, ajudando para que esse evento venha a se tornar grande. Já é a 5ª edição desse evento, então todas as mulheres convidadas, e quero deixar aqui um abraço à minha esposa, também, Daniela, minha mãe, a Lorena, minha irmã, e toda a mãe dos meus filhos, Eliene. Então receba aí o carinho, tenha todas as mulheres de Anápolis um dia abençoado, e esse dia tem que ser realmente comemorado, porque essas valorosas mulheres têm ajudado aí nós, homens, né? Então, muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Não havendo mais assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 9/3/2020, em horário regimental.